Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Boa semana a todos. Professor Zé Fernandes, professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suêmer, Jean Carlos, João Feitosa, cabo Fred Cacheta, Luzimar Silva, Cleide Hilário, Domingos de Paula, coro suficiente presente.
Havendo colo suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Sem saber, não tem medida nem limite. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que estão íntegros. Salmo 146.
Obrigado, vereador professor Marcos. Registrar aqui a presença da imprensa aqui. Pessoa Silvan Machado, Oswaldo Filho, Giovana, Ismael. Ah, o Cláudio também representando aqui o Jornal Contexto. Prazer receber vocês aqui. Registrar a presença aqui do ex-vereador dessa casa, o vereador Valmir Jacinto. Está conosco aqui, seja bem-vindo, vereador. O senhor que aposentou lá pode estar vindo aqui sempre acompanhar a sessão, vereador. Registrar aqui também a presença do assessor parlamentar do prefeito, o ex-vereador, o ex-presidente dessa casa, o vereador Luiz Lacerda. Sejam muito bem-vindos. Cumprimentar a todos vocês que estão aqui prestigiando a sessão do dia 5 de fevereiro. Registrar a presença do vereador Thaís Souza, o vereador Hélio Araújo, o vereador Deusimar Fortunato, o vereador Eli Rosa. Registrar a não presença da vereadora doutora Trícia. Ela me informou que está fazendo uma viagem, teve um pequeno problema no seu voo, mas que ela ia tentar chegar a tempo para poder participar na sessão. Mas se não chegar, a partir da manhã ela vai estar conosco aqui normalmente participando de todas as sessões. Já abro um pequeno expediente solicitando a leitura pelo primeiro secretário da cinta da ata da sessão anterior, bem como projetos, correspondências, para depois ser enviada à diretoria legislativa, nosso primeiro secretário, vereador Cato Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma sessão ordinária. Quero fazer os cumprimentos especiais aí a todos os ex-vereadores aqui presentes, Vami Jacinto, Luiz Lacerda, Japão. Quero cumprimentar a minha amiga Silvia Regina, também, que se faz presente. Todos vocês enaltecem essa sessão. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2023, às 10 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, por convocação e sob a presença do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 292 de 2023, de autoria do prefeito, que altera os dispositivos da lei complementar número 186, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui o Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis. E na lei complementar número 528, de 19 de junho de 2023, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 293, de autoria do prefeito, que altera, compatibiliza e promove a adequação da Lei Complementar número 527, de 12 de julho de 2023, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 294 de 2003, de autoria do prefeito, que altera, compatibiliza e promove a adequação da Lei Complementar número 473, de 7 de dezembro de 2021, que instituiu o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de fevereiro, em horário regimental. Correspondências. Correspondências da presidência. Decisão da presidência sobre o processo número 0349 de 2024. Que a mesa diretora, assistindo o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, decide e determina o seguinte: receba a denúncia e determino que essa seja pautada na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, para que o aludido, encaminhado desse procedimento, ocorra de forma regular, pública, e para que este fim fique registrado junto aos anais dessa casa, através da ata da referida sessão ordinária. Anápolis, 23 de janeiro de 2024. Assina Domingos Paulo de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Outras correspondências. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesa está impossibilitada de comparecer à sessão do dia 5 de fevereiro de 2024 por motivo de atraso no voo. Leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título da dona Paulina ao senhor Gregório Pinheiro Agra Castro e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 002, de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Marcos Gabriel Agra Leones, Gabriel Agra, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 003, de 2024, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Ronaldo José de Andrade Júnior, e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo nº 004, de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede o título cidadão anapolino ao senhor Ariel Alencadros Rosa Bonomi, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 005, de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências de empresa brasileira de Correios e Telégrafos, localizada no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 006, de 2024, de autoria da mesa diretora, que da nova redação, anexo 1, da Lei Complementar nº 247, de 2011, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 007, de 2024, de autoria do vereador Eli Rosa, que denomina Unidades Básicas de Saúde, que menciona, e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário, Capete Cacheta. Registrar a presença ali do vereador, ex-vereador dessa casa, Josimar Japão, prazer receber você aqui. Cumprimentar aqui, fazendo a visita para nós, acompanhando a sessão aqui, o pré-candidato a prefeito, Léo, está aqui conosco, seja bem-vindo. E o senhor possa, e se tiver tempo, possa estar conosco todo dia aqui para poder acompanhar, que será um prazer receber não só o senhor aqui, como todas as pessoas que estão aqui. A gente fica muito feliz de ver a Casa do Poder Legislativo cheia, porque a casa é a casa de vocês, é a casa do povo. Cumprimentar aqui o Richel, também, que está conosco aqui, da Rádio Voz. Prazer falar com vocês, senhor. Já abro um pequeno expediente com dois oradores inscritos. Ainda tem mais duas vagas. Se algum vereador se habilitar, eu ainda posso fazer a inscrição. Primeiro, o vereador João Feitosa e depois o vereador Policial Federal Suenda.
São 9 horas e 43 minutos. 9h43, começando o pequeno expediente. Até quatro vereadores podem usar a tribuna. O primeiro deles. deles o vereador João Feitosa, do Partido
Progressista. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadora. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa da minha querida corregionária, Thaís. Cumprimentar o Luiz Lacerda, ex-vereador dessa casa, secretário. Seja bem-vindo aí nesse começo de trabalhos. Meu querido amigo Valmir Jacinto, onde eu aprendi muito com Vossa Excelência, da primeira vez que fui, fomos vereador juntos, tá? Muito obrigado. Meu amigo Coca, jogador aí, corredor, maratonista aí, todo dia sobe a BR-153 ali correndo, parabéns. E, senhor presidente, no último dia 5, tivemos uma reunião lá na prefeitura, convocada pelo prefeito, onde estava eu, a nova vereadora Andréia, Fred Godoy e o Jackson Charles, né, representando Vossa Excelência, que Vossa Excelência está trabalhando, para tratarmos de uma reunião para definir as ações da campanha Anápolis contra a Dengue. Quero parabenizar o prefeito Roberto Naves, que ele não tubia de forma alguma, assim como foi na época da Covid, ele fez a Anápolis ser reconhecida no Brasil inteiro pelas ações positivas no combate à Covid, e não está sendo diferente agora. A gente sabe que está tendo a dengue, virou uma doença muito complicada, mesmo tendo assim, as vacinas já surgindo, mas infelizmente está tendo muito caso. E parabenizo o prefeito Roberto Naves, a equipe toda, ele chamou todos ali para que pudesse participar desse momento importante de conscientização, não só as pessoas envolvidas, mas também que estavam lá, mas também toda a sociedade tem que sim prestar atenção nessa questão da dengue. Eu, na época, o novo vereador Valmir Jacinto também estava lá, e eu fiz um projeto de lei chamado PMCP, Programa Municipal de Controle contra Dengue e Mosquitos, né, que foi implementado, foi sancionado, e a gente está falando nessa questão. Eu quero também parabenizar uma equipe que trabalha voluntariamente, os Guardiões do Cerrado, na pessoa do Ivo. Os Guardiões do Cerrado, eu tive a oportunidade também de dar um título de utilidade pública a essa instituição, que não tem medido esforços para gratuitamente poder estar cuidando das nossas nascentes, das matas. Esse final de semana mesmo, eles estiveram lá no Parque Onofre Guinan, fazendo um trabalho eficiente, onde eu fiz o convite para que eles pudessem estar presentes, e vai estar o Guardião de Cerrado, para poder estar ajudando nessa questão. Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente. Graças a Deus, começamos novamente aqui essa sessão, esse ano. Quero agradecer a todos os novos vereadores, e pode contar comigo, em especial ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele possa dar-nos sabedoria, discernimento, que nós possamos realmente ver o que realmente a cidade precisa, o que o nosso próximo precisa, porque aqui nós estamos para fazer lei e fazer cumprir o nosso papel como legislador. Nosso prefeito Roberto Naves está fazendo muito na nossa cidade através dessa casa. Eu agradeço muito a Deus, agradeço a minha mãezinha Maria Santíssima, que tem passado na frente, pisado na cabeça da serpente, que tem procurado fazer o mal. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Uma abençoada semana a todos.
Obrigado, vereador João. Antes de passar, eu tinha registrado a presença do pré-candidato Léo, não tinha falado partido, ou Léo, porque eu não sabia onde você estava, porque segundo o Jorge, você não está lá no DC. Mas você informou que você é pré-candidato a prefeito pelo DC. Então, está aí registrado. Vereador Policial Federal Suender.
Agora 9h48, depois de João Feitosa, o segundo a usar a tribuna neste ano de 2024 é o vereador policial federal Suender, do PRTB. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, um abraço especial para o Léo, que está por ali, né? Tínhamos muitas coisas a falar aqui relacionadas aos problemas da cidade, mas não podemos deixar, né, passar, nos omitir do que foi falado durante aí vários dias na imprensa, né, que foram as falas, né, nosso colega aqui, parlamentar, o Delcimar, né, e são 5 pontos que eu tirei de grande importância para que possa ter levado em consideração realmente, né, que o Caixa 2, que atingiram alguns parlamentares aqui da Câmara, né, na Polícia Estadual, vindo do ex-senador Marconi, né, a suspeita também de corrupção da presidência da Câmara. São 2 pontos relevantes que acredito que eu não vou, né, trabalhar esses pontos agora, que acho que, né, as pessoas vão ter falar sobre isso, os próprios envolvidos vão falar sobre essa situação. Então é importante a gente mais frisar que são 2 pontos importantes, além dos outros 3 que a gente colocou aqui, que foi o oferecimento de valores a políticos para apoio de R$300 mil, que o chefe do Executivo teria oferecido ao nosso parlamentar aqui, o Delcimar, R$300 mil para um apoio à deputada, né, que é esposa do mesmo, né? R$300 mil dá 25% do que um deputado estadual poderia gastar, que é R$1.270, me parece. Então, 25%. Como esse dinheiro... É sim importante investigar isso. Porque como esse dinheiro poderia estar, né, sendo ofertado? Claro que é Caixa 2. Ninguém vai ofertar 25% do total de gasto de um deputado para simplesmente uma pessoa só. Então, é sim um dado importante que tem que ser levado em conta, como esse dinheiro foi ofertado e as outras pessoas, que se foi ofertado para um, consequentemente pode ter sido também ofertado para outros, né? Um outro dado relevante é a compra de repórteres, que a gente ouviu também, né? Compra de repórteres, olha, quase 50 milhões de gastos com imprensa nos próximos 2 anos, 30 mais o dinheiro que vem agora, quase 50 milhões em 3 anos serão gastos aí, contabilizando com 2024, com imprensa, né? Eu pedi as planilhas, vereador, eu pedi as planilhas de os gastos, né, item por item, o que foi gasto, nunca me mandaram, nunca me encaminharam, encaminhei para o Ministério Público, até agora, né, as coisas estão andando ali dentro, mas é assim a suspeita de compra de repórter, compra de jornais, enfim. Agora, só tem que saber como que isso se dá, se é forma institucional, se é forma de publicidade, se é forma, como que isso se dá. Por isso que eu solicitei, antes de sair, a SEI da publicidade. Você lembra aquela SEI dos valores publicitários, que foi um valor gasto exorbitante, porém, nós não sabemos o formato das planilhas que foram gastas aí, é tudo oculto. E aí a informação é relevante, né? É muito relevante para que até mesmo faça a instauração aí da SEI da publicidade. Importante para a gente frisar que foram gastos valores exorbitantes, sem realmente uma contrapartida para a sociedade. Por último, um outro ponto que eu achei importante, esses 5 pontos, foi o esquema, né, falado das OS. Né? A gente tem uma caixa de segredo lá naquela OS, Alfredo Abraão. Muitos problemas. Falta de cirurgia, falta de insumo, não pagamento de profissionais, enfim, vários problemas que o Alfredo Abraão tem, né? E é uma caixa de segredo. Você não consegue devidas informações, nem por lá, nem pela CEMUSA, porque quando eu peço alguma informação à secretária, ela vem, né, com alguns atos até rígidos, falando que não pode dar informações. Ou seja, tudo é uma caixa de segredo nesse governo. Você não consegue ter transparência, você não consegue, né, ter as devidas informações necessárias. E por isso que também foi solicitada a SEI da Saúde, que é uma CPI da Saúde Pública, que ela já está mais de ano rodando aí, e mais uma vez peço aí os colegas, os pares, para assinarem, né, essa CPI, que é a SEI da Saúde, porque mais uma informação. Além de várias outras informações, mais uma informação relevante lá na OAS, que é o esquema aqui, possivelmente, de benefícios de políticos para aquela OS. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suendo. Na sequência, vereador Hamilton.
9h53. Terceiro vereador a usar o pequeno expediente. Na sessão desta segunda-feira, 5 de fevereiro, vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos.
E a senhores e senhores, cumprimentar aqui o nosso presidente, cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar aqui também o vereador Lusimar, né, esse que tem sempre lembrado da minha data de aniversário, rapaz. Foi lá, onde esteve lá, trouxe aí mais uma vez uma gravata e lembrou da gravata azul. Obrigado pelo presente, tá? É, todos já sabem do meu empenho com a Azul, né, questão da nossa luta em prol da comunidade autista do nosso município. Quero comentar aqui também o William Rocha, cumprimentando a todos da comunicação, comentar aqui a todos os presentes, em nome do meu amigo Ivan Espíndola, que Deus abençoe vocês. Bom, semana retrasada nós tivemos o Congresso Nacional, onde estive também no diálogo no Conselho Nacional de Educação quanto aos PEI, que é o, quanto ao PEI, que é o Plano de Educação Individual. As pessoas que têm alguma necessidade de acompanhamento dentro da sala de aula. O diálogo foi profícuo, muito profundo, levou ali aproximadamente umas 8 horas, mas ainda será encaminhado ao Congresso Nacional para que haja a aprovação. De fato, é muito bom, muito especial, mas a aplicabilidade da PEI é que nos traz algumas preocupações. Novo formato, novas ideias, diversos profissionais de educação, mas a aplicabilidade fica além do papel, além da grafia, além do campo da discussão. Essa é a nossa preocupação quanto aos atendimentos aos autistas, aos TDAHs, aos dislexos, aos disfracos, aos disortográficos e outros do segmento. Queira Deus que haja, de fato, essas aplicações dentro de cada unidade escolar. E só assim nós vamos avançar. Mas o que me trouxe outra preocupação, e eu estive lá no Congresso, alguns gabinetes, pedindo atenção dos nobres pares, e tive um diálogo com o meu presidente nacional, que é o deputado Márcio Pereira, do Republicanos, para que haja um estudo dentre os novos pares. O texto da LDO, do artigo 16, parágrafo 4, foi aprovado pelos novos pares. Passou no Congresso Nacional. E o chefe do Executivo vetou o parágrafo. O texto, ele é bem profundo, onde diz para as criações dos centros de referências e investimento para que os autistas tenham o atendimento especializado. E o nosso presidente Lula vetou o texto. A comunidade autista Brasil afora, que luta anos por essas conquistas, de repente vê, né, o nosso chefe executivo, que tanto se fala da inclusão, da luta da pessoa com deficiência, vetar um texto tão importante para a nossa comunidade autista é de sangrar o coração dos pais e dos profissionais que luta por essa bandeira há décadas. E o entendimento da nossa comunidade, comunidade Brasil afora, as discussões aconteceram com diversos representantes, é que deve ser discutido de novo, enquanto que diversos recursos vão para diversos segmentos que poderia fazer um balancete e não investir tanto quanto a diversos segmentos que talvez não seria a capacitação dos profissionais ou até atender esse autista que no futuro poderá ser inserido ao mercado de trabalho? Simplesmente um veto. Então, há uma discussão no Congresso, tive compromisso de diversos deputados e também do presidente dos republicanos para que haja um texto, uma nova discussão para a revogação desse veto. É essa a minha preocupação. A comunidade autista tem que ser atendida no Brasil para que venhamos trazer qualidade de vida e inserir esse autista ao mercado de trabalho. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. O último orador do pequeno expediente, o vereador Dr. José Fernandes.
9:59, 9:59, para fechar o pequeno expediente, o quarto vereador a usar esse espaço na sessão desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, é o vereador José Fernandes, do MDB. Portanto, José Fernandes fecha a sequência deste pequeno expediente. Daqui a pouco teremos a abertura do grande expediente, quanto 6 vereadores podem usar até 10 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador Zé Fernandes.
Bom dia, eu quero cumprimentar a todos os presentes, os que nos assistem à distância através das redes sociais. Eu fiz questão de subir na tribuna na primeira sessão ordinária desse ano de 2024. E para falar que tinha inúmeros assuntos que vamos ter ainda para as próximas sessões. Iluminação pública que pode melhorar no Summerville, por exemplo, eu tenho recebido várias mensagens pedindo uma ajuda ali. A roçagem, que dentre outros motivos traz a complicação da dengue, que é tema de uma frente que foi aberta aí agora, de combate à dengue, numa união de forças do serviço público e as comunidades. Essas questões relativas à educação, reformas a serem entregues, aulas prejudicadas, alunos sendo liberados com antecedência, algumas queixando da qualidade da refeição, vagas no CMEI, que é uma questão drástica aqui na cidade. Mas antes de fazer esse panorama geral, presidente Domingos, eu senti na responsabilidade de trazer uma palavra aqui para a mesa diretora e para os colegas. Eu desejo e peço a Deus que tenhamos sabedoria para conduzir os trabalhos aqui dessa casa com muita inteligência, com muita sabedoria, para não cairmos em armadilhas, não cairmos em supostas verdades que podem correr em prejuízos drásticos para casa e para Anápolis. Eu não estou sendo corporativista aqui, inclusive falando diretamente agora com o líder do prefeito, vereador Jackson, esse momento público nosso é muito pequeno perto da amizade que temos. Já nos conhecemos há mais de 20 anos. Eu não tenho nenhuma dificuldade de retratar qualquer coisa que diretamente te atinge pessoalmente, intencionalmente ou não. E venho mantendo a minha linha, não só a você que tem tantos anos de amizade, mas a qualquer pessoa aqui dessa casa aqui, seja vereador ou não. Então, se tem alguma coisa, por exemplo, que te ofendeu em outros momentos, eu peço desculpa publicamente, mas a minha atuação vai ser na mesma linha. E quando eu falo de gestão, eu não estou falando da pessoa. Da pessoa, nós somos amigos há mais de 20 anos, e já trabalhamos juntos, inclusive já trabalhei em outras campanhas do seu lado, pregando no meu carro a foto Citru do seu rosto, que não é tão bonita assim, mas estava lá no meu carro. Então eu gostaria de deixar público aqui essas palavras, de que nós, como vereadores, eu não preciso de 3 mandatos para deixar uma palavra de mansidão, de tranquilidade, de sabedoria para a gente trabalhar. As eleições se avizinham. O tridente de cada grupo partidário já está sendo construído, os tridentes. Os batalhões aí, cada um com seu interesse. Mas que esses interesses sejam, em primeiro, pelo bem da cidade. Está muito ruim. A cidade está triste, está doente, está suja, está endividada, está ruim. Se nós que estamos na frente não tivermos uma postura de estadista, de pensar no coletivo acima de interesses pessoais, nós vamos afundar mais ainda. E começa muito aqui dessa casa. Essa casa tem muita responsabilidade. Peço a Deus sabedoria para o coletivo e também para mim, para que conduza de forma inteligente e sábia as demandas que aparecem e que, no fim, vise para o bem da população. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente, convidando o vereador Frederico Godoy, que vai dividir o seu tempo com o vereador professor Marcos. Cada um vai usar 5 minutos na tribuna.
10:04, vereador Frederico Godoy, do Solidariedade.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, demais vereadores aqui na pessoa do vereador Delcimar, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, o plenário na pessoa do meu xará, que já foi também presidente da Anapolina, já sofreu frete Paraíba. Presidente, o que me traz a essa tribuna é tocar em 3 assuntos. Primeiro assunto, último dia 5, tivemos uma reunião lá no Minas de Otório, da Prefeitura, vários órgãos, sociedade civil participando, igreja, e eu, como atual presidente da Associação das Imobiliárias, fiz parte da reunião e me coloquei à disposição tanto da Secretaria de Saúde como do prefeito, para que as mais de 200 imobiliárias na cidade de Anápolis façam parte dessa campanha. Já estamos fazendo uma campanha de mobilização, que a Anápolis conta a dengue. A gente sabe que as imobiliárias têm uma participação muito grande. Muitos imóveis que fazem parte da carteira, que estão ali na vitrine desse imóvel, tanto para venda como para aluguel, que estão fechados, muitos deles podem ser futuro prospector do mosquito da dengue. Então, me coloquei à disposição do prefeito, também da Secretaria de Saúde e de todo o corpo da Secretaria de Saúde. Outra fala minha, presidente, seria em cima da Codego, deixar aqui meu repúdio contra a troca de comando ali do DAIA. Tiraram o gestor, o gerente, que gostava e gosta muito do DAIA, que trabalhava muito em prol do DAIA, que é o Marlon Caiado. Nada contra o grupo gestor que ali se faz. Criaram um grupo gestor que está administrando, inclusive o Alexandre, que é irmão do deputado Amaury Ribeira, meu amigo. Quando eu estive no DAIA, fizemos uma amizade. Mas pedi que a Codego tenha um olhar especial para que coloque um anapolino, para que esse anapolino veja as dificuldades do dia a dia do DAIA. Eu venho pedindo muito pedido de limpeza, de roçagem, de tapa-buraco, de troca de lâmpada. E eu gostaria aqui de pedir para que a Codego, através do seu presidente, tenha um olhar especial a esse cargo muito importante para a cidade de Anápolis. O DAIA, que é o maior distrito agroindustrial do Centro-Oeste, maior que 80% dos municípios do estado de Goiás, com quase 30 mil empregos gerados ali, não pode ficar sem um gestor, sem um gerente da cidade. E outro assunto, presidente, que eu vou falar, um assunto delicado, que eu já falei, volto a falar, é sobre o primeiro cartório de registro de imóveis do tabelião Wander Palhano. É absurdo o que esse cara faz pela cidade de Anápolis. Eu desafio qualquer um aqui no plenário se conseguir falar com essa pessoa. Eu, quando era presidente da Associação das Imobiliárias, junto com o Fórum Empresarial, com mais 3 entidades, a CIA, CDL, Sindicato das Construção Civil, Sincovan, fizemos uma representação contra esse cartório. Iremos ter que fazer de novo, porque ninguém consegue falar com o cartorário, ninguém tem um atendimento digno naquele cartório, uma morosidade. É inadmissível o que ele faz com a população, com os corretores de imóveis, com os construtores. Já escutei várias vezes, e agora que eu, de um mês para cá, que eu voltei a presidente da Associação dos Imobiliários, muita reclamação vem chegando. Muita gente larga de comprar imóvel na região norte, justamente para não ter que passar por o cartório daquele indivíduo. Então, aqui, Ivan, eu sei que você me escuta, eu sei que depois do almoço você vai me ligar. Vamos tratar a população da Colina como deve tratar. Porque da final de semana você pega seu carrinho, vai para Brasília, se divertir lá, e fica aqui os construtores, os donos de imobiliária, os corretores, passando pinico, pedindo pinico para você durante a semana. Tenha mais respeito pela cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador professor Marcos.
Dez e oito. Agora o vereador professor Marcos, do PT, usa a tribuna por 5 minutos. Ele dividiu o tempo com o Frederico Godoy. Vamos ouvir o vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, quero começar desejando um bom início de semestre legislativo, de sessão legislativa aqui nessa casa, e dizer também da nossa preocupação com alguns temas que nos chamam a atenção. Nós começamos um semestre letivo na Rede Municipal de Educação, atendendo os mais de 37 mil alunos, com os nossos 5 mil servidores, sendo esses 2.700 professores e quase 2.300 servidores administrativos. Dentro desse grupo, nós temos 300 credenciadas que ainda recebem num credenciamento frágil, precário, que não paga sábado, domingo, férias, feriado e atestado médico. Nós ainda temos falta de auxiliares, principalmente nos CMEIs, e eu tenho aqui a lista por escola da falta de auxiliares, falta de cuidadoras e falta de professores. Não vou ler porque é uma lista grande. Temos queixas sobre merenda, principalmente nas escolas que se encontram no meio rural. Nós temos duas escolas em reforma com processos que estão quase que paralisados. Rodolfo Ganã, no Paraíso, e Miguel Pedreiro, na Nova Vila Jaiara. Na Nova Vila Jaiara, dois trabalhadores trabalhando na reforma da escola. E nós vivenciamos um processo turbulento de seleção de vagas para CMEIs. Faltaram vagas, a lista de espera não foi divulgada de pronto, a classificação não foi transparente no primeiro momento e muitas chamadas, ligações, reclamações, e imagino que os pares aqui também vivenciaram isso, de pessoas pedindo vaga, reclamando do processo. Então nós precisamos otimizar essa questão dos CMEIs e escolas para que a gente possa garantir o que diz o Plano Municipal de Educação, que é 50% da comunidade de 0 a 3 anos atendida e a integralidade de 4 e 5 anos, vaga para todo mundo de 4 e 5 anos na escola. A LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, e o nosso Plano Nacional de Educação, em consonância com o nosso Plano Municipal, aponta que as crianças de 4 e 5 anos de idade devem estar no CMEI, tem garantia da vaga e nós precisamos cumprir. Então, são alguns alertas para um ano tão sensível e nós precisamos construir uma educação de qualidade. Não se faz educação de qualidade sem auxiliares, cuidadoras, merenda em dia, reforma, escolas entregues, vaga em CMEI, vaga em escola, mas mais que isso, nós precisamos startar a discussão sobre o database para que a gente consiga realmente valorizar os professores e profissionais de educação. Essa discussão é urgente, presidente, e nós faremos aqui esse debate para que a gente possa cada vez mais construir uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão social e educacional. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Tomás. Na sequência, vereador Jean Carlos, por até 10 minutos, grande expediente.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, cumprimento Vossa Senhoria em seu nome, todos os demais colegas, vereadores, cumprimento aqui todos os ouvintes da Rádio Manchester, todos que acompanham pela internet, jornalistas que presentes, todo o público do plenário. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos voltando, quarto ano deste mandato, né, último ano dessa legislatura, e certamente ainda muitas demandas e debates necessários nessa casa. Mas, antes propriamente de falar do assunto que quero trazer à pauta, não posso deixar aqui também de fazer um clamor, né, pedir a todos a união em relação a esse problema da dengue. Primeiro, chamar a atenção do poder público. O poder público municipal precisa realmente focar não só as ações de saúde, mas também de infraestrutura. Uma preocupação séria em relação à coleta de lixo. Dezembro para cá, primeiro, seria festa de fim de ano. Diminuiu as equipes.
agora atestado os méritos. Ora, a empresa que toma conta dessa concessão importante da limpeza pública é uma empresa de grande porte, até porque o contrato é de grande monta. Então nós precisamos, e aí até isento o secretário Ederson, mas ele precisa buscar essas informações mais concretas, porque uma empresa desse porte não pode falar, eu estou sem funcionar para substituir aqueles que estão com atestado. Um contrato alto, né, significativo no orçamento do município. E a prefeitura, pelo que sei, está honrando. Então nós precisamos ver qual é a dificuldade de cumprir o cronograma para fazer a coleta satisfatória e também a roçagem. Eu até tenho tido contato com o Edson em relação às demandas pontuais, e o Edson tem se esforçado para cumprir e fazer a roçagem das praças, dos canteiros, das áreas, etc. Mas o problema é ter rotina, né? Então, retarda muito certas situações e acaba comprometendo, inclusive, no que diz respeito ao impacto da dengue. E nós precisamos, de fato, população e poder público, ter consciência que não basta também, Jackson, o poder público investir, fazer a sua parte, a população precisa também contribuir, né, cada um com seu domicílio, porque o problema está sério. Infelizmente, antes de vir para cá, passei num velório de uma senhora, 50 e poucos anos, veio a óbito, felizmente, pela dengue. Né? Dona Maria Helena, Deus a tenha, saudosa, seus familiares e seus amigos, nossos sentimentos. Então fica assim, isso pode acontecer em qualquer um, qualquer lugar, qualquer, né, condomínio. Então nós precisamos, consciência de todos, trabalhar de conjunto, mas ações corretas também, sobretudo nessa parte da coleta de lixo e entulhos e roçagem. E nós sabemos aí que temos uma empresa e o município arca com essa despesa alta, é preciso ter a contribuição. O outro assunto, eu acabei...
Vereador Jean, toca a parte. Se puder. Tudo bem, eu continuo nesse...
Eu estarei depois, para não perder o raciocínio. Agora, eu, na verdade, queria falar sobre tudo aqui, vereador Marcos Carvalho, sobre antecipou um pouco, e Jackson, como porta-voz líder do prefeito. Não adianta, o Marcos, fazer estatísticas, e é muito pertinente, nós sabemos todos os números. Nós sabemos que existe um déficit permanente aí em relação de vagas de CMEI, que nós temos trabalhado e lutado ao longo dos anos para diminuir. Mas o que é pior é que eu não vi, em momento algum, o responsável da Secretaria de Educação, que eu tenho respeito da colega nossa, vir a público e trazer informações para os pais, para os responsáveis, porque tem um sistema. O sistema é falho, porque cidadão mora de frente ao próximo, é vulnerável, próximo à unidade escolar, não tem a vaga. O outro mora do outro lado da cidade, sai a vaga. Em momento algum eu vi o secretário, o diretor, quem quer que seja, vir pelo menos dar uma satisfação para a peregrinação que está acontecendo. Vagas, nós sabemos que sempre tem déficit. Agora, a desordem, que não pode acontecer. E nós temos que ter esse respeito com a população. Eu não estou nem entrando aqui na questão de falta de suprimento, que alguns lugares estão questionando, merenda, que precisa ser observado, mas, sobretudo, nesse processo de seleção para matrículas. Né? Houve uma peregrinação, pais e responsáveis nos ligando sem parar, e não tem informação concreta. O sistema, as gestoras das unidades diz que não tem prerrogativa nenhuma. Então, alguém tem que pegar, e aí seria o secretário de Educação, e trazer as informações aqui para a gente, para a população, uma nota, sequer uma nota pública veio à tona. Pelo menos eu não vi. Então, é importante, Marcos, que pelo menos traga as informações. O déficit é tanto, o sistema priorizou isso, o sistema cruza informações do CadÚnico, ou não cruza, porque acontece que muitos alunos vulneráveis não têm a vaga próxima à unidade escolar, e eu dou o cito exemplo, eu não recanto sol. E outros, de outros bairros conseguem a vaga. Então tem algo errado. O sistema é frágil e equivocado, ou a gestão dessa questão está falhando. Então eu quero fazer uma um pedido aqui à administração, sobretudo ao secretário Alex, que nos dê, né, informações concretas, né, que traga a público, faça uma nota, explique qual foi o critério, quais foram os critérios que determinaram as escolhas, ou se tem algo novo, ou se o sistema falhou, e quais as alternativas para reavaliar essas questões. Porque tem alunos, né, que têm proximidade com a unidade, ficaram sem, e outros que moram no outro lado da cidade conseguiram. Então fica aí o registro, eu acho que é importante ter esse respeito e essa transparência, sobretudo com a população e os pais. Então, estou trazendo esses dois assuntos importantes para que o secretário possa tentar trazer informações concretas, não para mim, precisamente, mas para os pais, sobretudo, que aguardam. Sabemos que tem déficit, sabemos que o prefeito tem lutado para conseguir ampliar o número de escolas de CMEs, mas esse trabalho, especificamente, de seleção, foi falho, sobretudo nesse ano, e é importante nós termos uma posição da secretaria e da pessoa responsável por esse trabalho. Então, quero aqui reforçar duas pautas importantes: a coleta de lixo, a roçagem, no que diz respeito também a contribuir com a questão de combate à dengue, os esforços de todos, mas também chamar a atenção para esse problema que a população, os pais nos trouxeram, sobretudo de vagas de CMEI e de unidade escolar. Pois não, Zé?
Vereador Jean, obrigado. Eu gostaria também de, sobre dengue, as políticas públicas são construídas em cima de dados epidemiológicos. E os dados que eu recebi aqui, eu não considero oficial porque ainda não foi publicado e eu não sei se são verídicos. Eu gostaria, então, de fazer um apelo, que seja para o líder ou seja para quem estiver escutando aqui, que deixe público o número de casos, porque os dados que eu tenho aqui, há um aumento de 200% nessa mesma época em relação ao ano passado. 200%. O governo de Goiás decretou sexta-feira, agora dia 2, estado de emergência. Nós estamos em emergência no estado sobre esse assunto dengue. E aqui em Anápolis nós não temos nenhum informativo sobre a condição, sobre os dados epidemiológicos aqui. Já no estado já teve mortes, já foram 3 mortes, e Anápolis nós estamos no escuro sem saber. Se esses dados que eu tenho aqui forem reais, verídicos, nós temos nesse momento um aumento de 200% nos casos de dengue em Anápolis. E isso sim merece ser publicizado e ações contundentes do Poder Executivo com o apoio nosso aqui da sociedade. Obrigado.
É verdade, preocupa todos nós. E chamar a atenção, o Fred Godoy adiantou realmente a importância aí também do setor imobiliário para a questão dos imóveis, sobretudo aqueles que também estão fechados. Não apenas os edificados, mas também aqueles que possuem lotes fechados, que acabam impedindo a administração de promover a limpeza e que tem certamente um fator importante e decisivo nessa questão. Então, fica aí realmente a nossa solicitação também ao setor imobiliário para contribuição e a toda a população, né? Cada um que possa também se esforçar, mas também ao poder público no que diz respeito à roçagem, à coleta e ampliar as equipes. E eu vejo o esforço do Ederson lá e tem tentado socorrer, mas a necessidade de ampliação das equipes que o momento realmente exige. É, aumento e não regressar, porque infelizmente de dezembro para cá houve uma regressão no serviço de coleta e de roçagem. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador João da Luz, vamos usar o espaço do grande expediente por até 10 minutos.
10 horas 22 minutos. Agora
antes do vereador, só o nosso primeiro secretário vai ler uma notificação aqui do PT.
Ofício número 017/2024. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa a presidência dessa casa que a mesma será líder do Partido Progressista nesta casa no ano de 2024. Atenciosamente, Thaís Souza, vereadora pelo PP.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, está certo. É, logicamente que tanto eu quanto o Américo está saindo aqui, mas eu acho que é louvável reunir eu, o Américo e o Leandro, juntamente com Vossa Excelência, para deliberar essa situação. Porque eu estou sabendo agora dessa situação, mas tudo bem.
Só um esclarecimento, vereador. Lá atrás foi definido entre os membros do PP, os 3 vereadores, que seria rotativo, cada um ano. E assim foi feito. Então, por isso que eu acho que a vereadora Thaís fez esse ano.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do meu amigo Fred Cacheta. Cumprimentar todos que estão aqui no plenário, todos os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Três assuntos importantíssimos que foram comentados pelos vereadores aqui, que merece sim a gente estar destacando, que é a questão das vagas por creche, a questão da dengue, né? E a questão da saúde, das cirurgias, da questão da saúde. Três assuntos importantíssimos. Mas eu rapidamente quero falar para todos que estão aqui presentes no plenário, para todos os anapolinos, sobre o princípio da legalidade, da transparência, da responsabilidade que um agente político tem que ter. É sabedor que todos conhecem a minha candidatura para deputado federal. Coloquei o meu nome à disposição da cidade de Anápolis em 2022 para ser, sim, um representante não só de Anápolis, mas do estado de Goiás, lá no Congresso, lá na Câmara Federal. Anápolis me deu aproximadamente 5 mil votos. Fiquei muito feliz. Essa foi uma proposta de trabalhar mais intensamente para a cidade de Anápolis, de ajudar a construir a nossa cidade, porque nós sabemos que as demandas são muito grandes. E Anápolis tem potencial de ter 3 deputados federais, 4 deputados federais. Essa foi a nossa proposta. Nós fizemos, sim, a arrecadação de alguns recursos para a nossa campanha, receitas que tiveram despesas, tiveram custos, e todos os custos foram declarados junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Todos os recursos. E, por felicidade, nós tivemos uma resposta do Tribunal Regional Eleitoral e também do Tribunal Superior Eleitoral da nossa prestação de contas aprovadas. Todos os recursos que nós conseguimos, nós investimos de forma responsável e nós declaramos para a Justiça Eleitoral, porque é para quem nós temos que prestar conta. Então, está aqui o documento, está à disposição de todos. Quero deixar à disposição aí da Rádio Manchester, que me provocou para um posicionamento, para uma resposta sobre os áudios que vazaram, né, os áudios que foram divulgados. Então está aqui a minha prestação de contas aprovadas. Ou seja, vereadores vão dar luz. Ficha limpa e apto para poder pleitear novos cargos de vereador, de prefeito. Muita gente tem me provocado até para poder posicionar como candidato a prefeito. Já foram 3 eleições de vereador. Nós, no futuro, nós queremos sim ter essa oportunidade. Nós temos a coragem sim de ser candidato a prefeito pela cidade de Anápolis. Nasci aqui, sou de Anápolis e quero ver sempre essa cidade melhorando, essa cidade crescendo. É responsabilidade de cada gestor deixar um legado. Deixar um legado para toda a sociedade do que foi feito para melhorar essa cidade. E um dia, eu não falo agora nesse pleito, mas um dia nós queremos sim colocar o nosso nome à disposição para poder fazer o enfrentamento nas urnas de ser um candidato a prefeito pela cidade de Anápolis. Então, quero deixar aqui à disposição, aqui o Ministério Público também manifestou, sem contestação, quero deixar os meus agradecimentos para o meu jurídico, Dr. Lucas Amorim, foi quem fez a nossa prestação de contas, e todos os recursos arrecadados foram administrados de forma responsável e foram apresentados diante do Tribunal Regional Eleitoral e as contas aprovadas. Então, deixo os meus agradecimentos e essa resposta que eu tenho para a sociedade. Com relação ao Marconi Quirino, apoiei o Marconi Quirino de coração, de forma voluntária, não recebi nenhum recurso do Marconi Quirino, e se precisar eu apoio novamente o Marconi Quirino, porque é um governador que deixou um legado para o estado de Goiás. fez muito pela nossa cidade de Anápolis, fez muito pelo estado de Goiás. O Marconi Perillo, para você ter ideia, na cidade de Anápolis, é um dos políticos mais queridos. Então eu não tenho problema nenhum de apoiar o Marconi como senador, certo? Não tem problema nenhum apoiar ele como governador. Ele sempre vai ter o meu respeito. Então são essas as minhas palavras para a sociedade anapolina em resposta a essa movimentação aí. E outra, sempre para poder articular apoios políticos, sempre tem uma movimentação política, uma articulação de apoios por parte de quem é candidato, de quem é apoiador, de quem é cabo eleitoral. Então deixa essas palavras aí. É uma articulação maldosa de áudios maldosos que foram vinculados, que não tem fundamento nenhum, só um: denegrir e prejudicar quem trabalha corretamente. Porque nós temos muitos vereadores aqui que trabalham e trabalham dioturnamente para poder levar o resultado para a população. Nós temos aqui o vereador Luzimar, trabalha demais, é um leão, viu, Luzimar? Fred Godoy, vereador excelente, exemplar, tem trabalhado demais. Não, gatinho. Nós temos aqui os vereadores aqui, ó, vários vereadores que foram citados. Vereador Delcimar trabalha pra caramba, vereador Delcimar, tá de parabéns. Despachante do povo, né? Então, a intenção é só prejudicar quem está no comando. Tem que respeitar os vereadores que estão trabalhando, que estão prestando um serviço de qualidade para a população da cidade de Anápolis. Eu quero voltar para poder falar sobre a dengue. Inclusive, eu quero agradecer ao secretário Everson. Muitos pedidos de roçagem, inclusive as roçagens. Ela é importantíssima. Tanto nas áreas públicas, nos lotes vazios, baldios, e nos lotes fechados. O Jean Carlos foi muito feliz. Os lotes fechados têm que autuar. Tem que multar, porque os proprietários não estão cuidando dos lotes fechados. Estão focos lá dentro. E está de parabéns o prefeito também de fazer esse chamamento. É uma responsabilidade de todos. Nós estamos com o surto da dengue que está infestando, praticamente os hospitais estão cheios, abarrotados, porque a dengue hemorrágica, ela mata. E qualquer hoje preocupaçãozinha com relação à gripe, não sabe nem se é dengue, mas tem que verificar, porque é dengue hemorrágica. Se você demorar o tratamento, as plaquetas abaixam e você pode ser o maior, pode ser o leão que for, que um mosquitinho pode te matar. Então fica essa pergunta: o que é que pode te matar hoje? Um mosquitinho desse tamanhozinho. Então é uma preocupação que nós todos temos que ter, sim, certo? Porque é responsabilidade não só do chefe do executivo, fazendo as roçagens, fazendo as limpezas dos bueiros, batendo fumacê na cidade de Anápolis. Inclusive nós temos provocados para poder esse fumacê avançar na cidade de Anápolis, que é preciso, mas a sociedade principalmente. Ela tem que fazer o papel dela, porque dentro da sua casa quem cuida é você. E às vezes tem um foco do mosquito ali que pode ser prejudicial para você e para todos. Então essas são as minhas palavras. Eu quero falar também, presidente, chamar a atenção do presidente Domingos de Paula, o Jackson Chaves, líder, que fala a hora que quer com o prefeito, que eu não aguento mais tanto pedido por creche. Parece que é aqui o local de pedir creche, aqui na Câmara de Vereadores. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó, Domingos de Paula, o Jackson Chaves. Eu tenho mais de 100 pedidos e tem encaminhado para inspeção e não tem tido resposta. Então nós precisamos de fazer uma articulação urgente. Voucher, contratar parceiros, precisa ser feito uma contratação e uma parceria na cidade de Anápolis para poder atender as creches da cidade de Anápolis. Eu quero deixar esse pedido com todo respeito, de forma republicana, porque realmente nós estamos recebendo na Câmara esses pedidos, vereador Domingos de Paula. Então, deixo registrado aí essa solicitação. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Informar a Vossa Excelência que a cidade de Anápolis não entregou tantas creches como nos últimos anos, igual tem entregado aqui. A gente tem entregado muitos e-mails para a população. A Câmara Municipal aprovou um projeto aqui de investimento de mais de 500 milhões. E com isso, está construindo mais e-mails na nossa cidade. Praticamente quase todos os bairros têm. Mas eu penso que isso ainda é insuficiente e o trabalho do Poder Legislativo, com parceria com o Executivo, é de avançar e avançar cada vez mais nas construção de semeio na cidade. Isso a gente está fazendo. Na sequência, vai usar o grande expediente por até 5 minutos, o vereador Fred Cacheta.
Agora 10h34. O vereador Capo Fred Cacheta do Avante vai usar a tribuna agora. Ele está dividindo também o seu tempo, vai usar 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, Domingos Paula. Cumprimentos a todos aqui presentes na pessoa do meu amigo e pré-candidato a vereador, Sargento Lobo. Cumprimento a você que nos escuta através da Rádio Manchester ou que nos vê através do nosso canal da TV Câmara no YouTube. Bom, presidente, alguns assuntos que eu poderia tratar e vou tratar são de alguns projetos que irei apresentar nos próximos dias e quero a apreciação e a colaboração dos nossos pares. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o que tem citado aí alguns vereadores aqui nesta casa. Primeiro que eu sempre apoiei o governador Marconi Perillo, desde quando eu ainda sou policial, mas desde quando eu estava na ativa. Porque foi um governador divisor de águas da Polícia Militar. Quando o governador Marconi Perillo assumiu a primeira vez, trouxe melhorias, qualificação e mais valorização aos policiais militares. Então, sempre apoiei e sempre vou apoiar o governador Marconi Perillo. Quanto ao processo que está em andamento, eu confio muito nessa casa e na polícia. E o vereador foi muito feliz em procurar a polícia para dar seu depoimento. Então, devemos aguardar. A minha vida é um livro aberto, quem quiser perguntar o que for. Mas eu sei do meu trabalho e da minha transparência. E muito em breve, tudo será esclarecido. Por esta casa, do qual já assinei ali na presidência, e também pela Polícia Civil. E eu espero também que esta casa veja todos os fatos, até os antigos. Exames grafotécnicos, questões de assédio dentro de gabinete. Então tem que sim, tem que investigar tudo, vereador Dr. Zé Fernandes. Todos os fatos, para que a população saiba do valor desta casa. Bom, dito isso, eu quero falar sobre dois projetos que já protocolamos e que muito em breve será apreciado nas comissões. Eu peço o apoio dos pares. O primeiro projeto que apresentamos, um projeto mais simples, mas que trata da regulamentação e regras para a prática de parkour, slake line e street workout nas praças e logradouros públicos da cidade. Porque nós não temos um projeto para essa prática. Então, para que essa prática tenha um projeto, seja segura tanto para quem pratica como para a sociedade, para o meio ambiente, estaremos propondo um projeto que os nobres pares poderão apreciar e, se Deus quiser, ser aprovado. E o segundo projeto, muito importante, que eu acho que foi citado aqui pela maioria dos vereadores que subiu nessa tribuna, que é a respeito, né, dos matos que estão... Porque o período chuvoso, isso é normal. Matos crescerem, isso é normal. Ele cresce 2 centímetros a cada 3 dias. Então, o nosso projeto agora, que é uma parceria com a Prefeitura, com o Governo do Estado e com a Administração Penitenciária, para que os detentos do regime semiaberto, vereador Delcimar Fortunato, possam colaborar com a cidade de Anápolis. Trabalhar durante 8 horas a cada 3 dias, será diminuído 1 dia da sua pena. E assim, a Prefeitura de Anápolis terá mais um apoio. Esses detentos serão ressocializados e a cidade de Anápolis tem a ganhar com a limpeza, a capina, que com certeza, com o tamanho da cidade de Anápolis, o tanto de mão de obra, realmente se faz necessário uma ajuda. E eu acredito que esses detentos do regime semiaberto possam colaborar, ressocializar, entregar a eles melhores para a sociedade. E assim a cidade de Anápolis ser contribuída também por parte desses detentos. Que eu acho que eles devem sim contribuir com a cidade de Anápolis. E essa é uma forma de contribuir. Limpeza das praças, empresas dos canteiros centrais. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Meu tempo já está acabando. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jackson Charles.
Agora, aqui na Manchester e na TV Câmara, 10h38. O vice-presidente e corregedor Jackson Charles usa o grande expediente.
Em a tua mesa, na pessoa do presidente municipal, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, quero aqui cumprimentar a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, pelo bom trabalho, mas eu quero aqui comentar todos que estão nesse auditório, nas pessoas das anapolinas, frequentadoras, assíduas dessa casa, batalhadora pelos interesses da cidade, que é a Silvia e a Bianca. Sejam bem-vindas a essa casa. Quero iniciar fazendo algumas pontuações, algumas falas de alguns vereadores. E aí eu quero iniciar pela fala do vereador policial federal Swender. Dizer, vereador, que o senhor não se preocupe, que as ações e atitudes tomadas pelo Poder Legislativo não serão diferentes das ações tomadas no processo que o senhor responde nessa casa. Todas as providências cabíveis que competia, em princípio, a corregedoria da casa já foram tomadas e encaminhadas para apuração dos fatos do Conselho de Ética dessa casa, como está contido nos artigos 70 e 71 desta casa. Quero aqui falar da vereador João da Luz do Estar. Deve ter ido tomar uma aguinha. Mas mesmo assim eu vou respondê-lo. O vereador disse que gostaria muito de saber das ações sobre a dengue. Infelizmente ele não esteve presente na reunião de convocação na última sexta-feira. Que dia, vereador? Dia 5. Se ele tivesse ido, ele estava mais informado. Talvez ele tinha algo mais importante para fazer do que preocupar com realmente o problema da dengue. No que diz respeito às questões das creches, é importante dizer que é motivo de muita alegria para nós saber que as pessoas estão em busca de creches do município. Significa que aquilo que é servido para a sociedade é de primeira qualidade. Jamais será suficiente, em qualquer governo que seja, a quantidade de creches existentes na cidade, né, do Marcos. Jamais será suficiente. Porque na medida que você oferta um trabalho ótimo, você tira do setor privado os alunos e, obviamente, ele é migrado para o setor público de acordo com a qualidade do ensino que ali é ofertado. Fruto do excelente trabalho feito pelos profissionais, professores, gestores, de forma geral da educação, e também da gestão feita pelo município. Nós temos que ver as coisas por esse ângulo. O vereador João, quando ele se tornar prefeito, não vai demorar pelo que ele falou, aí ele pega e prioriza ou resolve o problema de modo a não faltar vaga de nada para ninguém. Espero que ele cumpra com o compromisso feito aqui nessa tribuna. Né? Deus abençoe que dê tudo certo. Quero aqui falar também do assunto que o vereador João da Luz trouxe a essa casa, que é motivo, inclusive, de cobrança de alguns vereadores de oposição dessa casa, não só aqui, mas também nas redes sociais, que é as questões envolvendo, por exemplo, o vereador Marcos, me perdoe, vereador Marcos, vou respondê-lo, não esqueci da sua fala. O vereador Marcos falou, assim como o vereador Suenda falou nas suas redes sociais, sobre as obras que estão acontecendo nas escolas públicas. O vereador Suenda citou Miguel Pedreiro. Não é só no Miguel Pedreiro, não, vereador. Existem obras no Miguel Pedreiro, na Vila Jaiara, reforma ampla da escola Realino, no Jardim da Jandaia, como o vereador Marcos mencionou, a construção de uma nova escola de Nalva Lopes, na Vila Esperança, construção do CEMEI no Jandira Lopes, lá na Vila João Luiz Oliveira, construção de uma escola, da escola Salvina, lá no Summerville, e reforma e ampliação da escola
Moacir Romeu, no Paraíso. Vereador Jean, alguns dias atrás, ele vai voltar, ele gosta que eu use essa palavra, existe uma coisa chamada delay, vereador. Vereador Jean pode explicar o que é delay. O delay do orçamento no final do ano faz com que os empenhos daquilo acertado, ele compromete o pagamento. Absolutamente a falta de dinheiro de pagamento de fatura de obra alguma. Outra coisa, o município não recebeu nenhum comunicado de nenhuma empresa que estaria paralisando obra em função do não pagamento de alguma fatura. Todos os empenhos foram feitos e, obviamente, atendendo e obedecendo o delay de transferência e mudança de ano, estão sendo pagos. O que ocorre, vereador Schroeder, é que muitas empresas, e aí outro dia eu fui alvo de crítica, o senhor só lembra disso, de uma empresa que pegou um serviço de segurança e não deu conta de entregar. O problema é que as licitações não é culpa da administração, é da lei. Faz com que empresas que não têm capacidade financeira assumam a obra que ela não dá conta de cumprir com o compromisso. E aí, entre você segurar um mês ou outro, vereador Marcos, é melhor se administrar, porque senão você terá que fazer nova licitação, é um novo prazo, e aí pode comprometer verdadeiramente a educação no município. Todas as obras mencionadas que eu disse aqui, que o vereador Marcos pediu uma explicação, estão possivelmente serão pagas de hoje para amanhã, em função de que fez o empenho, emitiram a nota e serão pagos. Só que essas obras não deveriam ter sido paralisadas em função disso. Porque a empresa tem que ter capacidade financeira de segurar este delay de transferência de ano. O dinheiro, que se não me engano, foi o vereador Suene que mencionou, o senhor perguntou, cadê o dinheiro de financiamento? Está na conta. O dinheiro de financiamento está na Caixa Econômica Federal. Passe lá. Vai lá e olha. Faz um ofício, eu gosto de fazer um ofício, vai. Faz um ofício para o presidente da Caixa, pergunta, o dinheiro do financiamento da prefeitura está aí?
Já fiz para o prefeito.
Então pronto, então não conversa fiado, faz o que tem que fazer. Não fica atribuindo a alguma coisa que não existe. Eu estou aqui dando explicações de algo. Resumindo, a eleição começou antecipadamente, mas começou. As guerras, as brigas, que são mais importantes do que resolver os problemas da cidade, pelo que eu vejo, começou. Começou, está aí. Onde as pessoas preferem ficar tirando pedras ao invés de contribuir para que as coisas aconteçam. Vamos deixar esse debate político para o momento correto, que é a eleição. Lá na eleição, se apresenta a sua proposta. Diz o que você acha que deve ser feito e o que não deveria ter sido feito e apresenta a sua proposta. Se o povo gostar da sua proposta, no ano seguinte você aplica, resolve os problemas. O Partido dos Trabalhadores tem candidato. Provavelmente o partido do senhor também terá candidato. O meu partido, PSB, terá candidato. Mas nem por isso eu venho aqui nessa tribuna ou nas redes sociais para atacar um trabalho que está sendo feito, pensando na população, com o objetivo de me tirar dividendos políticos em uma eleição que vai acontecer em outubro ainda. Vamos apresentar uma proposta, sim, proposta alternativa de governo, sem desmerecer os governos que estão. É assim que a gente faz política, com maturidade, com respeito ao voto do povo. É dessa maneira. É pensando na resolutividade das coisas. Hoje, possivelmente, se não me engano, teria uma outra reunião para tratar de um assunto importante na cidade, que é o problema da dengue. E não é um problema da cidade, é um problema do estado de Goiás. Se não me engano, um dia, me parece que foi ontem, sexta-feira, o governador do estado decretou estado de emergência no estado de Goiás. Sabe para quê? O decreto está de emergência, é para que os municípios possam fazer ações emergenciais buscar dinheiro no governo federal, se necessário for, para resolver as questões que estão sendo resolvidas nesse momento da cidade, como, por exemplo, a ampliação de leitos, caso haja necessidade de uma internação para o povo anapolino. Do mesmo modo que aconteceu por ocasião da Covid-19. Se tem uma cidade que tem que ser respeitada, se tem um governo que tem que ser respeitado, é o governo, do prefeito Roberto Naves, das suas ações tomadas por ocasião da Covid-19, que, embora, infelizmente, tenhamos perdido muitas vidas, mas milhares de vidas foram salvas com as ações tomadas por esse governo. E elas agora estão sendo tomadas novamente. Vamos unir nós todos, oposição, situação, em favor de juntos buscarmos as alternativas e as soluções de um problema que a população está passando, que é essa pandemia de dengue e chikungunya. Esta, sim, merece o debate e merece o nosso apoio e nossa ajuda. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Uma réplica ao vereador João César, do Instituto da Luz. Solicito ao vice-presidente que senta na cadeira da presidência, que eu vou usar como último orador do grande expediente por até 10 minutos a tribuna.
Obrigado, presidente. Só respondendo ao vereador Jacques. Eu fui lá atender vários cidadãos, vários munícipes que estavam no meu gabinete me aguardando, por isso que eu me ausentei. Mas eu estava acompanhando atentamente a fala de Vossa Excelência. Só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo, eu não questionei de forma alguma as ações do prefeito com relação a essas ações da dengue. Não questionei de forma alguma. Eu simplesmente agradeci o nosso secretário pelos ofícios que nós encaminhamos lá com relação à roçagem, que precisa ser agilizado, com relação ao fumacê, que precisa ser feito, com relação ao desentupimento de boca de lobo, que tem muita boca de lobo entupida. Eu agradeci e eu tenho acompanhado. Eu não fui no lançamento lá dessa ação que o prefeito fez, mas acompanhei pelas redes sociais e parabenizei o prefeito pelas ações e chamei toda a sociedade na responsabilidade.
Obrigado, vereador João.
Porque...
Obrigado. É importante só falar aqui sobre a questão. Então, olha, vai ser tratado do mesmo jeito que tratou os seus processos na Comissão de Ética e tal? Espero que não, né? Porque o meu teve perito superfaturado, contratação de perito bandido, um conselho de ética que fez um monte de barbaridade, né? Espero que dessa vez seja correta, as coisas corretas, e realmente acha de acordo com as pessoas, inclusive com o conteúdo. Quanto à relação que o vereador Fred supôs aí, negócio de que tem coisas lá dentro, que sobre assinatura, sobre... Né? Acho que deu a entender que foi... alegou para mim e tal, mas, olha, isso não tem mais nada aqui, não. O negócio agora está na polícia para saber por que o perito está superfaturado, por que o perito bandido foi contratado. As coisas mudaram o cenário. Elas estão sendo investigadas agora, né? Na questão da justiça também, a gente já solicitou um laudo. Já tinha feito dois laudos, né? Com meus...
Obrigado, doutor Suena. Esse é um problema. Passou. Pessoal, em particular do senhor, acredito que o senhor vai saber lidar com isso com a polícia. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente em exercício, meu vice-presidente, vereador Jackson Charles. Eu quero que hoje a gente gostaria de subir na tribuna para a gente poder falar sobre os projetos apresentados na casa, mas tem outros assuntos que a gente vai ter que abordar aqui. Mas primeiro eu quero cumprimentar o servidor que está aqui na casa, né, a pessoa da minha amiga que está ali, a Vejanice. Dizer a vocês, servidor efetivo, que eu fiz um compromisso através da mesa diretora com vocês e hoje nosso compromisso foi cumprido, eu coloquei o projeto de vocês para ser pautado na sessão e agora vai para as comissões e depois vai ser votado e muito em breve a gente vai estar falando sobre esse projeto aqui. Só para poder reforçar mais uma vez o nosso compromisso com cada um que trabalha aqui dentro. Eu quero dirigir a palavra ao vereador Suender, começando meu pronunciamento aqui, vereador, que essa mesa diretora que está, ela trabalha com a transparência. Da mesma forma que nós estamos tratando o caso do vereador Delcimar Fortunato, foi da mesma forma que nós tratamos o caso de Vossa Excelência. Tomamos providência, sim. Assim que foi vazado os áudios do vereador Delcimar Fortunato, o vereador citado procurou essa presidência e a presidência determinou ao procurador da casa que fizesse a documentação e a gente enviasse de imediato ao corregedor dessa casa, que é o vice-presidente, o vereador Jackson Charles, e entrou em contato com o vereador Delcimar Fortunato, que no mesmo dia o vereador Delcimar Fortunato se colocou à disposição para poder responder qualquer tipo de questionamento feito pelo corregedor dessa casa. E lá o vereador Delcimar Fortunato, dizendo ele, que ele conversando com a pessoa, que possivelmente a fala, sim, pode ser a fala dele, mas que não é realmente uma denúncia, foi uma conversa de telefone, inclusive sobre a ação que ele falou em relação à mesa diretora. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando e está nos ouvindo aqui falar na tribuna, que qualquer ação da mesa diretora, seja ele um contrato, está publicado no portal da transparência e até mesmo no diário do município. A mesa diretora não tem nada a esconder de ninguém. Nós trabalhamos aqui com a transparência. E qualquer coisa que qualquer vereador dessa casa, os 22 vereadores, que eu estou falando na tribuna, se achar que tiver alguma coisa de errado com a mesa diretora, com qualquer um contrato do Poder Legislativo, eu quero fazer um pedido a você, vereador. Vá na delegacia, vá no Ministério Público e faça a denúncia. Porque eu sei das ações que é praticada pela mesa diretora e aquilo que eu assino. Eu não tenho nada a esconder de ninguém, nem do vereador, nem do servidor e nem da população. Não tenho. E aí a gente vê um blog da cidade, um portal que gosta de fazer fake news. Ele faz tanta fake news que essa casa foi representar o estado de Goiás e as câmaras do estado de Goiás num evento no estado das Alagoas, em Maceió. Aí ele tem um negócio lá da Rapidinha. A Rapidinha pulou. Aqui não precisa pular nada, não. Aqui é tudo é na transparência. Ah, pulou o quê? Aqui não tem nada escondido. Tudo que a gente faz está aí no portal da transparência. Tudo. Quanto o vereador gastou, quanto ficou. Aqui não tem nada escondido, não. Ah, pulou o quê? É fake news em cima de fake news. E quero dizer, fake news comigo é na delegacia e no judiciário. Em relação ao que o meu colega vereador Delcimar Fortunato falou a respeito da mesa, ele vai ter que provar aí na justiça. E eu faço isso, não é só com o vereador Delcimar, não. É com qualquer um que está aqui, ó. E vou citar um exemplo simples. O Léo, que está ali na tribuna, ó, falou que eu tinha participação e morte na área da saúde. Eu fui lá, registrei uma queixa policial contra ele e entrei com pedido de indenização contra ele na justiça. E aí, Léo, eu quero dizer para o senhor que está aqui, eu continuo sendo seu amigo da mesma forma, eu não misturo as coisas. Mas falou besteira em relação ao meu nome, vai ter que provar na justiça. E aí eu vejo umas pessoas que ficam o dia todo nas redes sociais compartilhando e falando besteira. A justiça vai te alcançar também. Porque eu vou lá e processo você que fala besteira com meu nome, sim. Falou, tem que provar. Eu não tenho nada a esconder de nada e estou disposto a fazer qualquer debate com qualquer vereador. Agora, que já começou a aparecer aí o mágico que resolve tudo na época da eleição, já começou. Só que só aparece em véspera de eleição e no ano de eleição. O cara que é o salvador da saúde,
O cara que é o salvador, que vai arrumar creche para todo mundo, uma escola. A população não é bobo, não. A população, ela entende como é que é o processo, gente. Aquele que fica conversando fiado todo dia nas redes sociais, que não mostra serviço, não mostra nada, a população sabe quem é. A população acompanha o dia a dia de todos. Aquele que está aqui com mandato e aquele que fica conversando na rede social sem mandato também. E aí, vereador Delcimar Fortunato, num áudio vazado por Vossa Excelência, onde fala em relação ao prefeito Roberto, que ninguém gostaria de estar caminhando junto com o prefeito Roberto, eu quero dizer que eu gosto e quero caminhar com o prefeito Roberto. Você sabe por quê? Porque lá no bairro de Lourdes foi construído uma praça poliesportiva nessa gestão do prefeito Roberto com o meu pedido. Lá no bairro de Lourdes tem um restaurante cidadão construído e levado pelo prefeito Roberto. Lá na região do vereador Delcimar Fortunato, Luzimar, tem um restaurante construído nessa gestão do prefeito Roberto. Marcão do Recanto, que está ali, ó, lá na região dele, tem um restaurante cidadão construído na gestão do prefeito Roberto. Praça poliesportiva, feirão coberto, foi quatro construídos na gestão do prefeito Roberto. Dois que estavam caídos, o da Alexandrina, aonde que mora o vereador Jean, e lá do Bar de Lourdes também, que estava caído, do vereador Domingos Paula de Souza, e lá da Alexandrina, da vereadora Andréa Rezende. Então, são, e está sendo construído o feirão coberto, lá do Xangri-Lá, um pedido do vereador e uma emenda que o vereador Jackson Chaves conseguiu, está sendo feito feirão coberto. Fala aí, quem não quer andar com o prefeito, que todos os bairros da cidade tem uma obra na infraestrutura, no lazer, na educação. Quem não quer um apoio de uma gestão dessa? Eu quero. Eu, que sou candidato à reeleição de vereador, pré-candidato à reeleição de vereador, pois é que eu quero. Andar com o prefeito, que todos os bairros têm obra na cidade, quem não quer? Gente, vai construir a ponte estaiada ligando Avenida Brasil, Avenida Pedro do Vico. O viaduto do Recanto do Sol vai começar agora. E aí, é projeto que foi aprovado nessa casa, que é onde tem alguns vereadores que votou contra. Mas a maioria votou a favor e o benefício quem está ganhando é a sociedade. O debate aqui em relação à falta de mais semeios ou creche na cidade, quantos semeios e quantas creches foi entregue na gestão do prefeito Roberto? Quantas unidades de saúde foi entregue na gestão do prefeito Roberto? Unidade de saúde do bairro de Lourdes, que tem horário estendido até 10 da noite. Agora tem um negócio. Vereador que fica sentado no gabinete comendo bolacha, aí não consegue emenda para poder ser investido na sua bandeira, não. Tem que andar. Esse evento que a gente fez e participou da União dos Vereadores, lá a gente pôde ver, vereador Hélio, que lá em Brasília, só de emenda dos deputados, são 51 bi que pode ser investido em qualquer município do estado de Goiás. Basta o vereador sair do seu gabinete, deixar de comer a bolacha e ir atrás do deputado do seu partido. Pode ser do estado de Goiás ou pode ser de qualquer estado. E pedir a ele, deputado federal, eu sou da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, arruma uma emenda para mim poder investir na minha bandeira. Igual tem outro vereador que faz aqui, vereadora Thaís faz muito bem isso. Eu fui atrás lá em Brasília e consegui investimento para investir na área da saúde. Não fiquei atrás de um celular falando besteira, não. Eu corri atrás de emenda para a minha cidade. Presidente, exercício, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Ainda no tempo que concedo uma réplica solicitada pelo vereador Fred Cacheta na fala do vereador Joender Silva.
Obrigado, senhor presidente. Não, o policial federal Joender,
Você citou meu nome, eu não sei porquê, mas eu acho que é porque se sentiu ofendido na minha fala. Mas eu falei, não quis citar o seu nome, justamente para não ter esse debate. Eu apenas falei que eu confio na presidência e na nossa corregedoria, que todos os processos que estão em andamento, eu acredito que serão solucionados. Meu trabalho é trabalhar com a sociedade anapolina. O que o senhor faz do seu mandato, para mim, não interfere em nada no meu. Então, eu estou aqui para trabalhar, propor projetos e ir para a rua. Tá? Eu não quis nem citar o nome do senhor justamente quando levantei esse debate. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Obrigado. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Pedro Godói e faça três estações de conta.
Obrigado, presidente. Vereador Américo, vereador Luiz Rosa, vereador Dutimar, vereador João da Luz, vereadora Celiane, vereador Vitor José Fernando, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Jean, vereador Cristal Pedro Asfrenes, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereador Luz de Marcio, vereadora Cleide Rádio, vereador Frederico Odói, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jarson Charles, vereador presidente do municipal. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual sente, a ordem do dia, já solicito o vereador
presidente, Cabo, pela ordem, pela liderança do Partido Socialista Brasileiro.
Só um minuto. Solicito o vereador Cabo Fred Cacheta, qual é o projeto em votação e depois a gente vai abrir pela ordem para poder ouvir os colegas.
Só um projeto hoje, em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 269 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Paulo Roberto Ribeiro Coutinho e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de cidadania do vereador professor Marcos está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, Paulo Roberto Ribeiro Coutinho é um paulinho do skate, que há mais de 20 anos ministra aulas de skate, patins, tem um galpão no bairro São Carlos e desenvolve um trabalho muito importante com a juventude anapolina. E esse título toma uma importância muito maior porque agora, no fim do ano, o Paulinho teve um AVC e nós estamos, um grupo de amigos grandes, fazendo um acompanhamento, ele já está em fase de fisioterapia, de tratamento, fazendo também hidroginástica e nós, amigos, fazendo um revezamento para que ele vá às consultas médicas, para que ele tenha todo o atendimento possível. Então, esse título agora ganha uma importância ainda maior. Peço o voto dos pares para que a gente reconheça o trabalho, a contribuição e todo o carinho e toda a militância do Paulinho em defesa da juventude anapolina em quase 3 décadas.
Ainda em discussão, o vereador Jackson Chá.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o vereador Marques pela propositura. Eu tenho uma passagem com o Paulinho do skate muito positiva para a cidade de Anápolis. O Paulinho sempre foi um guerreiro na luta pelos esportes radicais em Anápolis, mas de modo especial o skate. E enquanto eu, diretor de turismo do município, hipotequei ao Paulinho naquela época para que ele fosse assessorar a construção da única pista de skate oficial que ainda não tinha em Anápolis, que hoje ela existe lá no Parque JK. Tenho a honra de dizer que aquela pista de skate faz parte da minha história. Foi uma emenda que nós conseguimos quando eu era diretor de turismo, ou seja, a nossa história com Anápolis já se confunde desde lá. E o Paulinho foi responsável de buscar na Confederação Goiana, na Confederação Brasileira, as medidas necessárias. E se não fosse o Paulinho, acredito que aquela pista não teria atendido as expectativas que ela atende hoje. Claro, precisa se desfazer a manutenção periódica, mas eu tive essa passagem com o Paulinho, tive o prazer de conhecer o Paulinho, e o Paulinho é um exímio conhecedor dos esportes radicais, de modo especial dos skatistas de Anápolis, com a formação de crianças, tirando crianças da droga. É um baita de um cidadão, foi acometido agora com um AVC. Pedi a Deus que Deus abençoe a vida do Paulinho, que ele se recupere, porque ele ainda tem muito a dar para a população anapolina, e Deus dê um projeto de vida para ele ser ainda muito útil no resgate dessas pessoas, dessas crianças. Então, aqui os meus cumprimentos ao senhor, mas
de modo especial e, sobretudo, os meus cumprimentos a tudo aquilo que o Paulinho já fez pela nossa cidade de Anápolis. Parabéns.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação nominal, como vota o vereador Américo.
Voto favorável, presidente.
Vereador André Rezende.
Caminhando, voto, presidente.
Sim.
Quero parabenizar a iniciativa do vereador Marcos Carvalho, que sempre apoia o esporte e os esportes radicais. Desde o início do seu mandato, fez o dia do skate, pediu a valorização de novas pistas, e isso é importante para que a gente possa reconhecer e valorizar esse esporte na cidade de Anápolis. Mas mais do que isso, não é apenas um título. Durante todo o seu mandato, você propôs políticas públicas nesse sentido. Então, parabéns, Marcos, e parabéns também para o Paulinho, que faz um excelente trabalho no município. Obrigada. Votando favorável, presidente.
Senhor do Capo Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Cleide, vereadora Cleide.
Favorável,
vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também, vereador Domingos Paulo, voto a favor. Isso é ausente, Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vice-presidente, vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz está ausente. Vereador João Feitosa.
Favor, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Lizier Zeboide.
Favor.
Ainda em tempo, vereador João da Luz.
Favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Encaminhando o voto. Parabenizar o professor Marcos pela propositura. Paulinho, conhecido de todos, como companheiro em 2016 ali no PMN, ele que foi um dos primeiros filiados ao partido do PMN em Anápolis. Levo um abraço e melhores a ele. Parabéns pela propositura do meu palácio.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereador Seriano, BSOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 22 votos a favor e uma ausência, fica cidadania aprovada pela a maioria dos presentes. Não havendo mais projetos, coloco moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de autoria da vereadora Thaís Souza. Moção de aplausos pelo Dia Municipal do Beach Tennis aos professores e alunos a ser comemorado no dia 27 de agosto, anualmente, em Anápolis. Moção de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Moção de aplausos com entrega de certificado em virtude ao reconhecimento da Associação Beneficente Querigma pelo trabalho prestado com famílias em vulnerabilidade no município de Anápolis. Moção de aplausos com entrega de certificado e reconhecimento ao serviço prestado com excelência dos profissionais de enfermagem e técnico-enfermagem no município de Anápolis. Leitura de indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça devidamente paramentada, com pista de caminhada, ciclofaixa, parque infantil e academia ao ar livre, no bairro residencial das Flores. Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer indicação junto ao senhor prefeito para que seja realizada modernização dos equipamentos sonoros utilizados nas escolas públicas municipais do município de Anápolis. Indicação do vereador Jean Carlos. Indica ao prefeito municipal e à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando ampliação e implantação de temporizadores no sistema semafórico, prioritariamente aqueles com fiscalização eletrônica na cidade de Anápolis. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, solicitando o serviço de asfaltamento da rua Alameda dos Bosques, no bairro Pirineus. Indicação do policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que considere as pessoas que possuem fibromialgia como possuidoras de impedimento de longo prazo e institua o cartão de identificação para pessoa com fibromialgia no município de Anápolis. Indicação do vereador Cleide Lário. Requer indicação para a criação do programa Mais Semeis no município de Anápolis. Indica para concessão do auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no âmbito do município de Anápolis. Indica ao prefeito municipal para a criação de um fundo municipal de garantia dos direitos das mulheres no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a criação do botão do pânico virtual, aplicativo a ser criado para mulheres vitimadas por violência doméstica, como medida de proteção a ser adotada no município de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, poda de uma árvore na Rua das Garças, no setor Lago dos Buritis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, solicitando um estudo para realizar pintura interna do feirão e manutenção dos banheiros da Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas na Rua Benjamin Constante, no centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que é realizado poda de árvore na Rua João de Souza Ramos, no bairro Maracanãzinho. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Rua JM18, no setor sul Jamil Miguel. Requerimento da vereadora Cleide Lai. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de poste na Rua Lucinda Santos, no setor sul, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de poste, localizado na marginal Ayrton Senna, no Jardim Nações Unidas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem de mato das áreas localizadas na Rua JP 16, no Jardim Primavera. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem de mato, localizado na Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para o serviço de roçagem em toda a extensão da Rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para o serviço de asfalto na Alameda dos Bosques, no Parque dos Pirineus. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Inácio de Bastos, no Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para a poda de uma árvore, localizada na Avenida Cantor Senhorzinho, no Polo Centro, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem nos lotes baldios e área pública, em toda a extensão da Rua Ingá, no bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer ofício junto à CNA, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua 11, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Companhia de Trânsito e Transporte, solicitando serviço de pintura de poste de parada de ônibus, localizado na Avenida Sérgio Túlio Jaime, no bairro residencial Santo Antônio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada do poste de energia, localizado na Rua Dona Olga, no bairro Vila Mariana. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem, na Rua José Paulino, no setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Gerência de Iluminação, o serviço de troca de lâmpada de poste, localizado na Rua 1, na Vila Santa Maria. Requer junto à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando roçagem mecânica e costal, na Rua 1, na Vila Santa Maria. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, em toda a Rua da PB50, no setor Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a roçagem e manutenção da Praça Antônio Fernandes Rios, na Vila Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de entulho na Rua E, no bairro Boa Vista. requerimentos do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitar placa de sinalização na rua Souzânia, no bairro Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Inésia Conceição Braga, no bairro Vivian Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Cláudio Dias Borges, no bairro Vivian Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Hilda Pereira Borges, no bairro Vivian Parque. E requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Parque. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvores, localizado na rua 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de vazamento de esgoto, localizado na rua Adamacil Vicente Ferreira, no conjunto Filoso Machado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de mutirão de tapa-buraco, em caráter de urgência, por toda a extensão do bairro Parque Brasília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua PB17, no bairro Parque Brasília. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a CNA, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na rua Pedro Tomelini, no bairro Calistolândia. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita poda de árvore no endereço da rua 13, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na rua 12, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Corumbá, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a poda de uma árvore na rua Zumbi, no bairro Jardim Palmares. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a limpeza e retirada de entulhos na rua JP57, no bairro Santo Expedito. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada do feirão coberto do bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na avenida principal do setor sul. Requer, junto à mesa diretora, solicitando autorização para a realização de uma sessão solene no plenário Teotônio Vilela, no dia 22 de fevereiro, às 19 horas, em homenagem ao Dia do Empresário Anapolino, a ser comemorado no dia 8 de fevereiro de cada ano. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Joaquim de Souza, no setor sul, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Américo Borges, no bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da rua Afonso Prado, no bairro Maracanã. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações quais ações previstas para intensificação do combate às endemias, especialmente a dengue. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de recapeamento em toda a extensão da Avenida 9, no conjunto Mirage. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando em caráter de urgência a implantação de quebra-molas ou lombada eletrônica na Avenida 9, no conjunto Mirage. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem, limpeza e manutenção dos aparelhos da Academia da Terceira Idade na Praça Jaime Bezerra, na rua Jonas Duarte, no bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizar o serviço de instalação de abrigo para a parada de ônibus na rua Ito Gontijo Braga, no bairro Vivian Parque. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de abrigo para parada de ônibus na rua Mauro Inácio Borges, no bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de instalação de abrigo para parada de ônibus na rua Goianápolis, no bairro Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Olívia, no bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nas calçadas da Escola Municipal Dona Alexandrina, na Avenida dos Palmares, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Lisie José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a execução de serviço de desentupimento e reparo de bueiro, localizado na Rua da Glória, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na Praça Oscar Mioto, na Rua Guimarães Natal, no bairro Maracanã. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a instalação de redutor de velocidade na Rua Benjamin Vieira, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento, cascalhamento e nivelamento da estrada rural de Souzânia, que liga os bairros Jaiara e Vila Fabril. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na rua San Marino, no residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador policial federal Schwender. Requer junto à Secretaria Municipal de Comunicação informações a respeito de quais valores gastos com a publicidade e com o evento do lançamento do programa Anápolis Invest. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica no restante da rua TV8, no bairro Preostáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica no restante da rua da Liberdade, no bairro Preostáquio. Requer junto à CNA solicitando o serviço de término da obra de pavimentação da Avenida Bernardo Saião, no Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza no canteiro central da Avenida Bernardo Saião, no Parque Iracema. Requerimento do vereador Reamilto Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a substituição de lâmpadas nos postes da Rua Orquídea, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos substituição de lâmpada na Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Vila Harmonia. Requer junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em caráter de urgência, que seja realizado estudo de engenharia de trânsito, no sentido de construir uma área de espera no trevo para veículos na BR-414, no Jardim Promissão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, no bairro Maracanãzinho. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Já estão de ordem, hein, presidente?
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Questão de ordem, vai.
O requerimento trata aí do pedido da roçagem, limpeza, manutenção da praça Oscar Mioto. É, já foi feito, tem 10 dias mais ou menos. Eu estive, participei lá, inclusive, acompanhando e estava cobrando também. Então, essa está prejudicada, esse requerimento, porque a praça foi limpa agora e roçada.
Tá certo. Moções, indicações e requerimentos na discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Pedro.
Presidente, houve um requerimento aqui do vereador Jean. É uma indicação cobrando algumas ações da prefeitura sobre a questão de combate à dengue. Como o líder usou a tribuna, sexta-feira já teve essas ações e hoje teremos uma reunião à tarde. Com certeza todos os vereadores serão convidados
tá
lá. O prefeito vai mostrar o que
está acontecendo. Esse é importante para essa casa manifestar a sua preocupação junto ao executivo.
Palavra da vereador Federico Godoy.
Em parceria, para nós demonstrarmos que essa casa junto com o executivo está imbuída, né, desse trabalho, dessa força-tarefa.
Eu só tô te dando um recado.
Tão importante para nós.
Hoje vai ter essa reunião.
Confirmar.
Seria importante falar que lá terão todas essas ações aí para depois não ficar cobrando. Eu vou falar.
Todos os vereadores estão convidados para essa reunião, seja vereador da situação ou da oposição. Estão todos convidados a participar por uma frente maior que é a cidade de Anápolis. Moções, indicações de requerimento, ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Aqui, em relação a algumas indicações e requerimentos de minha autoria, quero destacar aqui e, mais uma vez, solicitar, né, especial atenção aí para o padre CMPT, do prefeito municipal, que nós possamos ampliar o número de temporizadores, os semáforos, os temporizadores, que foi uma boa medida, foi decorrente da nossa lei. O prefeito sancionou, implantou na Avenida Goiás, Barão, mas nós precisamos ampliar imediatamente, até porque estou à parte que foi feita uma nova licitação, nova contratação de equipamentos. Então, que nós possamos priorizar agora, por exemplo, a Avenida Brasil, né, que temos vários pontos que tem fiscalização eletrônica, a própria Pedro do Vico, a própria Tiradentes, Universitária, São Francisco, as vias arteriais principais da cidade, com os temporizadores, porque é uma medida importante para garantir mais segurança ao trânsito, ao pedestre, ao condutor de veículo, ao pedestre, dando condição exata, né, noção exata ao condutor, se deve fazer a frenagem, se deve avançar, e que, né, tem aí o intuito também de evitar que o cidadão condutor seja autuado aí numa travessia pela mudança do luminoso do semáforo. Então, é uma das situações. Outro, em relação à asfalto, pedir aí que no novo contrato de asfalto, nós vimos que foi feito aí, de valor significativo, seja contemplado a rua Afonso Prado, a rua lá próximo ao vice-prefeito, a Alameda dos Bosques, o Parque Pirineus. Então, falar para o Fernando, para a Silene, para a Bete, que nós fazemos é pedir. A gestão municipal tem a discricionariedade de estabelecer e executar. Então, nós pedimos, né, que na Alameda dos Bosques, nos Pirineus, pedimos recapeamento também da Rua 9, no Mirage, o quebra-molas, e as ruas Benjamin, Quitino, Floriano, Travessa Luiz Chilur, também Alfredo Costa, possam ser contemplados também nesse novo contrato. E ainda, refletindo aqui mais uma outra solicitação nossa que está em pauta, é com relação à Praça Jaime, lá no Jaime, se eu não me engano, Fernandes, lá no bairro da Bandeiras, para que possa ser também roçado e dada manutenção. A princípio, são esses requerimentos.
Obrigado, moções, indicações, requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, contrário, se manifesta. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu abro pela ordem, já vereador inscrito, vereador Jackson Chaves.
Pela ordem também.
Pela ordem, pelo Partido Socialista Brasileiro, presidente. Eu quero, presidente, antes de trazer a fala pela ordem, eu quero me dirigir ao vereador doutor Zé Fernandes, no que diz respeito à fala proferida ali na tribuna. Dizer ao doutor Zé Fernandes que, embora eu achei tímido o pedido de desculpas, mas demonstrou a hombridade, o caráter e o respeito com a nossa amizade. Dizer ao senhor que eu vou sair daqui e vou dar um abraço do senhor aceitando seus pedidos de desculpas. Mas quero fazer uma ressalva antes disso. Embora o senhor ficou aborrecido de colocar o meu adesivo no carro, por o senhor achar que eu não sou tão bonito assim, quer dizer que o senhor não está nos adesivos do meu carro, não. O senhor está dentro do meu coração. E o meu respeito pelo senhor, ele vem desde a sua residência médica. Foi lá que eu te conheci e lá que eu construí a amizade. E a amizade que eu construí com o senhor e com a sua família, ela é muito maior do que qualquer questão política. E foram esses os motivos que me levaram a ficar contrariado. Mas, do mesmo modo que eu achei que o senhor teve uma atitude honrosa, embora eu disse, achei tímida, eu queria mais. Mas eu vou aceitar os pedidos de desculpas e dizer para o senhor que esses pedidos de desculpas, seja como a catapora, que ela não volte a acontecer novamente. Quero aqui, presidente, fazer um agradecimento especial ao deputado estadual Hamilton Filho. E esse agradecimento confirma aquilo que eu disse na tribuna, que nós temos que, independentemente de lado político ou partido político, juntar as forças em favor de algo positivo para a cidade. E o vereador Hamilton, juntamente comigo, atendendo um pedido meu, ele viabilizou junto ao governo do estado recursos de mais de R$1 milhão para a reconstrução da escola Vereador Luiz de Almeida, no Jardim Arco Verde. Então, juntos, eu e o vereador Hamilton, conseguimos... Desculpa, deputado, é porque eu ainda estou com o vereador Hamilton aqui, né? É um carinho que eu tenho por ele. Então, eu e o deputado Hamilton juntos, eu enquanto líder da região e ele enquanto um deputado de Anápolis, unimos as nossas forças e juntos nós vamos entregar agora, uma nova escola aos moradores do Arco Verde região. E aí eu quero convidá-los, todos os vereadores, para amanhã, às 9 horas da manhã, eu sei que tem sessão 9h30, nós estarmos lá para poder fazer esta entrega à comunidade. Eu vou chegar um pouquinho atrasado, Suéder, mas não vou faltar a sessão, não. Então, se você quiser ir comigo, vai ser uma honra. Vamos lá, a gente vem junto para cá para fazer os debates, né, para poder mostrar para o povo bonito que nós trabalhamos pela cidade. Então é isso. Devolvendo a palavra, dizer, da minha satisfação, de junto com o deputado Hamilton, entregar uma grande obra através do governo federal, estadual, ao povo da região, da minha querida região, do Jardim Arco Verde, Jardim São Paulo, Setor Sul, Vila Formosa, Santa Clara, toda a região, nós estaremos entregando lá. Eu e o deputado Hamilton Filho, uma nova escola, vereador Luiz de Almeida, daquela comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É, cumprimentar Vossa Excelência por esse trabalho que o senhor faz. Independente de bandeira partidária, o senhor sempre trabalha em prol do município de Anápolis. E essa parceria com o deputado Hamilton Filho foi uma parceria muito boa. Na sequência, o vereador Ré Hamilton.
Pela hora também.
Bom, falando em parceria também, eu quero que mencionar o nome do deputado Hamilton Filho, dizendo aí o empenho dele sempre pela comunidade autista. Quando encaminhamos para ele a necessidade da reforma do colégio Zeca Batista, ele nos atentou. Ali tinha um projeto, que era o projeto Refazer, onde foi todo reformado, uma emenda destinada a mais de 300 mil reais. E quero aqui parabenizar a atenção dele pela comunidade autista. E o que é importante também salientar, que quando terminamos a reforma, logo saiu uma normativa federal e foi fechado, né, o projeto Refazer ali no Colégio Zeca Batista e foi direcionado ali todos os autistas para a PAI. Bom, mas o que me traz aqui nessa comunicação é falar sobre a reunião que aconteceu na sexta-feira junto ao nosso prefeito executivo e entidades representativas e também associações e a nossa secretária de saúde sobre a dengue em nosso município. Mas existe aqui alguns posts nas redes sociais e também nos sites. O G1 fala, no dia 30 de janeiro, que em 2024 vai triplicar em relação a 2023 os casos de dengue no nosso país. Também a Agência Brasil fala de 4 milhões e meio sobre os casos de dengue no nosso país. A Fiocruz fala que pode chegar até 5 milhões de contaminados pelo mosquito Aedes aegypti no nosso país. E como o nosso presidente fala da ação que teremos hoje à tarde ali no Teatro Municipal, é interessante o comparecimento dos novos vereadores. E o que é importante também salientar, que o nosso prefeito tem buscado aí essas soluções para essas problemáticas do município. Né? A questão da dengue não é só Anápolis, o Brasil inteiro está tendo essa grande dificuldade, mas quero parabenizar mais uma vez o nosso prefeito, por essa iniciativa que tem destacado aqui, buscar as soluções e também buscar a qualidade, né, para todos os anapolinos. O que é importante é frisar a uma prévia aí, a quanto aos postos de saúde, quantos horários, acredito que será uma notícia muito importante para a comunidade anapolina. Vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, ainda pela ordem, vereador Hélio Araújo.
Estou anotando aí, não. O princípio primeiro que...
Obrigado, presidente.
Seu nome está aqui, Jean. Pode ficar tranquilo que eu dou conta de comandar aqui.
Pula não, segue a sequência.
Gostaria de falar um pouquinho sobre o PM, parte da qual estou presente há anos. Quero entender sobre o PM. Dizer que o PM tem direção. O PM está se organizado na cidade de Anápolis, não só na cidade de Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. Como presidente do PL, a todo momento a gente vê redes sociais falando, se pronunciando à frente do partido. Isso é ruim. E isso é ruim, porque quando a gente participa, a gente trabalha para o partido, a gente vê a direção do partido, pessoas tentando a todo momento ser de direito, pessoas que nunca participaram do movimento de direito, querem vir agora para a direita participar, surfar na onda do direito. A essas pessoas eu quero deixar um recado e dizer a eles: participe dos eventos. Venha, nós fizemos um evento da Praça Manuel de Criação, até quero mandar um abraço para esse prefeito, bispo Wilson, que foi feito aí Deus da Loja, que é presidente da, do Sindicato do Comércio Patronal aqui de Anápolis, se criou na ocasião, teve junto com a gente no movimento e criou. E assim é o movimento PF, movimento praça, movimento bairro, movimento de crescimento. Digo mais, o PF será o maior partido da cidade de Anápolis, partido sem chapa. Quero tranquilizar os nossos pré-candidatos, que são pré-candidatos pelo PF, já filiados, já se pronunciaram nas redes sociais como pré-candidato ao partido. Não entrem nessas fake news, não participem de fake news, porque o partido tem direção. Quando sair nas minhas redes sociais, eu saí da minha palavra, da minha boca, falando que o nosso direcionamento é esse. Esse será o direcionamento do PL. Aqueles que querem ser candidato ao PL, aqueles que querem vir para o PL participar, venham, se feriam, participem dos movimentos. Quero até deixar um abraço aqui para as mulheres do PL, vou citar nomes, a juventude do PL que participa hoje, está se organizando, está se organizada. Nós fizemos ontem um evento lá no Recanto do Sol, foi um sucesso feito pelas mulheres do PL e pelo meus assessores do gabinete. Fico feliz. E esse é o movimento do PL. O PL queimado, o PL está se organizado e o PL está se organizando para ser o maior partido da cidade. E terá candidato a prefeito. Quando escuto de que nós não somos pré-candidatos, sim, quero reafirmar toda a sociedade na política, eu sou pré-candidato a prefeito. E serei candidato a prefeito pela convenção. Afirmar a convenção do partido, serei candidato. Mas sou pré-candidato e estou trabalhando para isso. Faço o convite a todos que participam, que estão querendo criar o partido, vem para o PL, a direita de verdade. Devolvo.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. E agora com a palavra, excelentíssimo vereador Jean Carlos.
Obrigado.
A palavra é sua.
Obrigado pelo secretário, então condutor aí da mesa, Pedro Cacheta. Inclusive parece dar para um bom cerimonialista. Mas de qualquer forma, senhores e senhoras, eu gostaria de reforçar aqui com a população da Jaiara o nosso compromisso de resgatar o funcionamento do SAMU Jaiara, do SAMU Região Norte. Eu passei em 2013 até 2016 lutando para essa implantação. E nós tivemos a grata satisfação de ver que isso se concretizar dia 30 de junho de 2016. De lá para até quando funcionou, foram 20 mil atendimentos. Com certeza, doutor José Fernandes, senhor que é ortopedista, milhares de sequelas evitadas porque diminuiu o tempo de socorro. Muitas mortes evitadas, muitas situações de sequelas, agravamentos diminuídos. Então, quero reforçar e pedir ao prefeito municipal que restabeleça o funcionamento do SAMU da Jaiara. Foi ali paralisado para implantação da obra do centro médico. Beleza, nós achamos pertinente, o local comportava. Porém, o centro médico não está funcionando e tampouco voltaram as atividades do SAMU. E a gente é cobrado diariamente. E o pior ainda, Jackson, é ser cutucado o tempo todo, porque foi uma luta que o senhor presenciou da minha parte aqui. Então, eu peço, né, essa compreensão aí em nome da população da Jaiara. E ainda, a você, morador da Jaiara, mas agora mais especificamente feirante, queremos cobrar aqui do secretário responsável pelos feirões que possa criar um novo feirão da Jaiara. Os feirantes, né, aguardam o retorno. Nós sabemos que foi destinado onde era o feirão para a construção do mercado municipal, algo assim, lá da Jaiara. Mas aí a pergunta que vem dos feirantes: e o nosso feirão? Não vamos ter mais, não? Nós precisamos do feirão. A população quer o feirão da Jaiara, o maior aglomerado urbano da cidade. Então, nós pedimos mais uma vez a reconstrução do feirão da Jaiara, como fizemos na emenda ao final do ano, América.
e também a reforma do feirão de São Jorge. Eu estou pedindo aqui, antes que aconteça algo grave, porque as estruturas daquele feirão estão realmente em condições ruins. Então peço, né, a sensibilidade. Quem que é o secretário responsável do feirão? Parece que é o vice-prefeito Pascani. Promova essa ação. Deixe esse legado aí de reconstruir o feirão da Jaiara, de reformar o feirão de São Jorge, que inclusive em abril de 2021 tivemos autorização do executivo. Mas até agora, infelizmente, não aconteceu. Então, fica aí o nosso registro. Eu vou falar.
Inscrição, presidente.
Ainda pela ordem, você da fala, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Eu iria falar pela comunicação, mas agora a gente passa para... Presidente, apenas a título de informação, dia 7 de março, abre as janelas partidárias, ele está mudando de partido, irei para a Noga Siga, como você falou do PL, irei para o Agir. Então, quem quiser fazer parte do grupo de Agir, é tempo de Agir. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Ainda, da palavra pela ordem, o vereador doutor José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu quero contribuir com a fala do vereador Jean. Relembrando, Jean, 2017, eu era diretor municipal da regulação, fiquei alguns meses lá, e eu visitei aquela unidade. E eu quero deixar uma sugestão construtiva em cima do que eu presenciei. Naquele momento, funcionava naquela unidade parte Corpo de Bombeiros e parte SAMU Jaiara. Talvez façam um link aí, de parceria de novo com essa instituição estadual e o SAMU Jaiara, que funcionou bem e, por série de motivos, não está ativado, não está funcionando nesse momento. Então, deixo essa sugestão de procurar também o Corpo de Bombeiro. O Executivo tem procurado fazer uma parceria com Polícia Militar, Civil, e talvez seja o momento de construir também com as outras forças de segurança do Estado a Polícia Científica, que eu já sugeri. O SVO, por exemplo, está com salário, a hora trabalhada não está atualizada, está bem defasada e está longe do que faz com a Polícia Militar e também o IML também. Então, que seja lá no SAMU Jaiara, volte a ficar ativo com a parceria do bombeiro, que foi muito construtivo. Com relação aos feirantes e feirões, eu tenho o hábito de visitar as feiras. E eu quero também trazer assim, a discussão de que feirões são importantes, mas muitos feirantes, que têm muitos anos, décadas de experiência, muitos pedem para funcionar até na rua, mas pedem condições para funcionar na rua. Porque eles acreditam, com a experiência deles no dia a dia, que o feirão, por exemplo, quarta-feira à tarde lá no Progresso, na Avenida 10, eles não é unanimidade entre os feirantes ter um ambiente, um feirão coberto. Eles querem estrutura para funcionar onde estão ali. Por exemplo, banheiro. Lá na Jaiara, eu já escutei também que é mais interessante ter banheiros e condições mínimas para eles trabalharem lá. E trago o último detalhe aqui do feirão de Jundiaí, que está com a rede de esgoto comprometida ali, e isso tem feito os feirantes chegar. O que antes é 3, 4 da manhã, estão chegando meia-noite para começar a limpar o esgoto que fica transbordando na região onde eles trabalham. Então, rever a rede de drenagem de esgotos de água pluvial que tem ali no feirão do Jundiaí, que as bocas de lobo estão todas entupidas. Obrigado.
Ainda a palavra pela ordem, vereador Fred Cacheta.
Então, só para... Obrigado, senhor presidente. Só para contribuir a fala do vereador doutor José Fernandes, o comando geral do Corpo de Bombeiros, doutor, agora estão adotando regimes de quartéis estilo americano. São quartéis menores, bem posicionados na cidade, para que o tempo de resposta seja mais rápido, né? E o prefeito Alberto Nava já se antecipou, já cedeu uma área ali no setor Javier Miguel, juntamente com o setor Pedro Ludovico ali, para que seja construído esse tipo de quartel. E ele já está estudando outras áreas. Então, o Corpo de Bombeiros já vai estar vendo algumas áreas onde será instalado quartéis menores para que haja um tempo de resposta para a sociedade ainda mais rápido. Eu acredito que um futuro bem próximo na Jaiara também deva ter esse quartel estilo americano. Obrigado, senhor presidente.
Ainda na palavra pela ordem, o vereador Marcos Carvalho.
Presidente, só complementando a fala do vereador Jean, o deputado federal Rubens Ottoni enviou uma emenda de 1,5 milhão para a construção do mercado municipal da Jaiara. Essa emenda, se não me engano, já foi paga, inclusive. E, então, essa é uma obra que nós temos cobrado desde o início do mandato. E aí, claro, quero deixar registrado que o vereador Jean também já falou disso aqui, vereador Américo também. E nós temos agora como projeto a construção do feirão do Bandeiras e do Jandaia. Então, o deputado federal Rubens Ottoni tem abertura, tem disposição para enviar a emenda. O que nós precisamos depois, líder do prefeito, é que a gente alinhe essas obras, se der tempo para isso esse ano ainda. Então, nós temos a disposição de ajudar, de fazer a boa política e de construir os feirões para dar mais qualidade de vida para os trabalhadores do comércio. Quero aproveitar essa fala, ainda que fosse uma fala de comunicação, mas já estou com a fala, de externar meus sentimentos a toda a família franciscana de Allegheny. Ontem, falecimento da irmã Marli Porto, 83 anos de idade, ali no convento Mãe Admirável. Então, deixo todo o nosso abraço, respeito e carinho à família franciscana Napolina, às franciscanas de Allegheny, às freiras que atuam na Santa Casa de Misericórdia e que são sempre companheiras e parceiras da construção de uma sociedade melhor.
Obrigado, vereador Marcos Carvalho. Ainda a palavra pela ordem, vereador Américo.
Presidente, só reforçando aí a fala do professor Marcos, eu vejo assim, claro, que de extrema importância essa obra ali de construção do nosso mercado municipal, a transformação do Feirão Coberto em um mercado municipal. Uma vez que a gente já sabe que já foi direcionada essa emenda aí do deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, quero agradecer o deputado aí por essa emenda e dizer da importância que aquele feirão vira ali um mercado municipal, porque já é uma expectativa. Hoje tem uma expectativa muito grande ali para os moradores ali, no aguardo da construção desse mercado municipal. E uma vez que a população não vai perder quanto aos feirões, porque, como o professor disse, já tem o pedido ali para a construção tanto do bairro Bandeira quanto do Jandaia. Então a gente fica aí nessa expectativa e aguardando que realmente, a qualquer momento, seja começado ali aquela obra para poder estar entregando ali para a população. Só isso, presidente, eu vou a palavra.
Obrigado. Eu quero aproveitar a fala, em cima da fala do vereador Jean, dos vereadores, que existe algo que é bom a gente avaliar. Tudo tem seu tempo, tem sua hora, e as mudanças acontecem. O fato do que o vereador Jean falou, de uma base do SAMU na Jaiara, ele foi bom, sim. Eu, inclusive, apoiei o vereador Jean naquela época. Ocorre que, se nós formos avaliar, o movimento cresceu muito, e hoje a base do SAMU, ela atende, inclusive, a região da Jaiara, e chega com muita mais rapidez naquela região através da BR. E assim por diante. Então, eu vejo que houve um ganho muito grande de rapidez no atendimento, concentrando tudo ali no Jundiaí, porque ele abrange todos os cantos da cidade. Então, é importante que a gente avalie. Às vezes, supostamente, o fechamento foi prejudicial, mas não foi. O tempo de atendimento reduziu. Porque, na verdade, para você chegar na Jaiara hoje, ou vice-versa, você tem que ir pela BR, senão o tempo de atendimento ele é comprometido. Então, eu vejo que houve um ganho muito grande, no sentido de rapidez no atendimento, né, com a concentração do serviço do SAMU ali naquela região. Por isso, concentrou-se tudo ali, com a avaliação técnica, científica, chegou à conclusão de que aquele ponto, tanto do SAMU quanto do Corpo Bombeiro, o acesso em todos os cantos da cidade é mais rápido. E um dos ganhos do SAMU e do Corpo Bombeiro é a rapidez do atendimento. Então, por esse motivo, eu vejo que é importante as colocações, mas houve um ganho do tempo do atendimento. Eu estou dizendo que diz respeito
a agilidade no atendimento, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros. Então, mas é algo que deve ser avaliado, atendendo aí a reivindicação do vereador Jean, avaliar para ver se realmente houve mudança negativa, pejorativa ou não com essa, com esse ajuste de logística. Obviamente, não há nenhum pormenor, caso a administração entenda essa necessidade, e isso volte a acontecer com a união, inclusive, aí, da base do Corpo Bombeiro com a base do SAMU. É, ainda, pela palavra pela ordem...
Uma réplica, Jacques, só para
consideração. Vereador Jean.
Obrigado, Jacques. Com devido também, né, respeito às considerações de vossa senhoria, mas eu ouso discordar. Obviamente que o acesso pela rodovia, em algumas situações de ocorrência, ela vai facilitar. Mas é imensamente visível e reconhecido que, um exemplo, a unidade que abrigava ali na Jaiara, as viaturas, socorrer, por exemplo, uma pessoa na Aldeia dos Sonhos, Fred, socorrer no Nova Vila Jaiara, no Guanabara e tantas outras regiões, Bandeiras, até o próprio Recanto, Jardim América, etc., o aglomerado da Grande Jaiara, sem dúvida nenhuma, era uma base estratégica. E mais, Jacques, a Secretaria de Saúde, ela, seguindo as orientações e resoluções do Ministério da Saúde em relação ao SAMU, ela vai ver que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes devem procurar recomendação do Ministério da Saúde, a descentralização das bases do SAMU. As cidades têm que descentralizar, inclusive porque, por exemplo, que estamos fazendo lá a ponte estaiada, para facilitar a mobilidade. Uma das bases que eu luto, que eu pretendia que fosse instalada também, era na região sul, próximo a Copacabana. Porque aí sim teremos uma frente ampla aí de base para facilitar o tempo de diminuição de socorro. Na época, nós tivemos uma diminuição média, segundo aí, lembrando a Eliane, salvo engano, 8 minutos das ocorrências gerais da região norte. Então, até isso nós avaliado, né? Então, sim, é lógico que, estando lá na região norte, com a Fernando Costa e as vias alternativas, vai ser mais rápido de sair daqui. Então, sim, vamos pedir a reavaliação e isso, inclusive, pode viabilizar junto ao Ministério a facilitar a aquisição de novas viaturas e recursos para a implantação de novas bases. Eu vou falar.
Vereador Jean, todo ponto de vista é a vista de um ponto. O senhor mencionou aí, por exemplo, o outro lado da cidade, que é o Vivian Park. Não há fluxo mais rápido, senão pela BR, para chegar no Vivian Park hoje. É através da BR. Então, o importante é que a gente apresente números e rapidez do atendimento. Então, é uma questão de avaliar, né? Mas eu acredito que todos os números apresentados, eles atendem a necessidade.
Esse espaço que o Jean argumentou, eu posso também argumentar alguma coisa assim em cima dessa matéria? Pô, ou já acabou tudo?
Você vai nas comunicações agora.
Então, comunicação.
Vai. Não tendo mais dito pela ordem, encerra a palavra pela ordem e abre pelas comunicações, vereador Dr. José Fernandes.
Comunicando. Eu quero contribuir, Jean, com esse debate aí do SAMU, no sentido de que hoje a realidade do SAMU não é exposta publicamente. Esse assunto tem que ser, e aí fica a sugestão para a Comissão da Saúde, para nós aqui, vamos trazer em audiência pública aqui e discutir o SAMU, porque eu escuto viaturas que estão baixadas, um serviço que não chega a tempo. Não sei se tem um viés do tipo assim, tudo de negativo, fala ali com o vereador XY, que a demanda é que pelo menos vai deixar público. Então, que traga esse assunto, seja em audiência pública. A gente está aqui agora no estudo de um anseio da saúde para levantar o que pode agregar, o que pode melhorar, o que pode mudar. Eu, por exemplo, dei a primeira sugestão. Eu acho importante ter uma base lá norte e reativar, pode ser no mesmo serviço, com ou sem um quartel da polícia do bombeiro militar, que o comandante Washington, geral, e o comandante Altieri aqui, têm exercido com muita competência. Mas eu vou deixar uma outra sugestão. Para trazer em números e estudos uma OS para o SAMU. Existe isso em outras cidades. O prefeito já declarou, eu não dou conta de tocar a atenção primária. Não dou conta de contratar médico e colocar. Ele foi e deixou na gestão de OS toda a atenção primária. Por que não pensar também, já que está sendo assim, transferindo a gestão para as OS, o SAMU, que não vai ser novidade, vereador Hélio. E já existe em outras cidades a gestão do SAMU por organizações sociais. Eu não concordo. Algumas coisas, para mim, são capitais, tem que ficar com a prefeitura. Não estou dando aqui minha opinião, eu estou trazendo o debate. Vamos discutir o SAMU. O cenário é esse. Eu duvido se alguém aqui consegue retratar tudo que está acontecendo hoje no SAMU. Então, traga um momento, porque aqui nós estamos discutindo 3 minutos, 5 minutos, aqui é bom, ali pela BR é melhor, não, tem uma base na Norte é melhor. São discussões pertinentes aqui na casa de falar, de discutir, mas eu acho que vale a pena, além da gente sugerir, olha, pensa na abertura lá, é bom, pensa na gestão de OS, que existe em outras cidades. Pode ser bom, não estou emitindo minha opinião, mas que esse assunto seja esgotado com as pessoas competentes e que estão na gestão direta desse serviço. Obrigado.
Ainda pelas comunicações, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente, em exercício. Vou deixar aqui registrado a homenagem a um amigo, sacerdote Padre Luiz Bueno. Hoje é parte da carne. Enfim, uma pessoa que tem 30 anos de sacerdócio, 30 anos de sacerdote, 30 anos voltado à fé, 30 anos que ele foi ordenado como padre, 30 anos que ele exerce essa dedicação voltada ao povo da Polínia, à sua fé. Quero deixar aqui registrado ao Padre Luiz, meu amigo, conheço muito, uma pessoa fiel aos seus ideais, uma pessoa fiel à sua população, e aos católicos. Tenho certeza, Padre Luiz, os pais, a sua família, a todos os seus amigos, hoje estão satisfeitos com seus 30 anos de sacerdote. Lá em cima, tenho certeza que a todo momento Deus agradece, Jesus está junto com você, com as suas palavras, com as suas homilias, com as suas palavras, com o seu dia. Obrigado pela sua amizade, obrigado pela pessoa que você é, tenho certeza que Deus está junto de você a todo momento. Quero deixar também meu agradecimento ao Pai Almir, a Eleus, ao Cleito, que é presidente da grande Recanto Sol, que é responsável pela Recanto, a gente fala mais do Recanto Sol hoje. Quase mais de 14 bairros também do Grande Recanto Sol. Ontem estive na paróquia Santa Clara, juntamente com a minha equipe, juntamente com o PR Mulher, com o PR Jovem. Quero deixar aqui o agradecimento a você, foi ao Mir, a Deus, ao Cleito, que recebeu todos nós nesse bazar solidário que nós fizemos em pró aí do Recanto Sol, em pró desses mais de 14 bairros. Onde foi realizado esse bazar com sucesso, mas não poderia ter esse sucesso que foi sem a colaboração de todos que estiveram junto com a gente, junto a todos do bairro que foram lá no bazar, a minha equipe que foi junto comigo, ao PR Mulher, ao PR Jovem, e principalmente ao Frei Almir, a Eleus, ao Cleito, que é o festeiro, pela liberação do local para a gente concluir e fazer esse bazar. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Comunicando. Ainda nas comunicações, vereador Suene Silva, policial federal, Suene Silva.
Apenas para aproveitar o gancho aqui do vereador Hélio, parabenizar também o padre Luiz Lemos, viu, Hélio? Deus ilumine ele. E relacionado a questões políticas, né, muitas pessoas estão perguntando quem, como a gente vai caminhar, né, qual partido. Eu quero deixar o pessoal bem tranquilo quanto a isso. Fique tranquilo, pessoal de direita, né, pessoal que vai estar caminhando, muitas pessoas querem vir junto com a gente, junto comigo nessa linha de trabalho, para dizer que lá atrás nós fizemos, construímos o nome, né, construímos o nome do presidente Bolsonaro em Anápolis, Então, construímos essa linha de trabalho da direita aqui na cidade de Anápolis. E tranquilizar todos que a gente vai, no momento certo, informar, né, essa linha, essa conduta, com quem estaremos caminhando. Claro que não vamos aceitar demagogos falando da direita. Não vamos aceitar isso, né? Pessoal que um dia se posicionou à direita, mas fez um trabalho totalmente em viés de esquerda, nós não vamos aceitar. E você que está preocupado com isso, que entra em contato comigo, tenha calma, nós vamos indicar o melhor, a melhor pessoa, ou trabalhar para ser essa melhor pessoa. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A direita vai estar, sim, unida num propósito que é defender os nomes, né, Bolsonaro, a linha da direita aqui na cidade de Anápolis. Também a campanha do deputado, nós trabalhamos, né, a favor do Wilder, do Major Vitor Hugo, do Bolsonaro, botamos a cara, primeiro turno, segundo turno, nos expomos aqui, e isso será marcado a nossa candidatura também, né? Então, se vier essa candidatura, então a gente vai vir trabalhando essa linha. Então, pessoal, todos aí que entram em contato, você vai para o PL e tal, vamos, estamos analisando, estamos conversando com o presidente do PL também, quero ver posicionamento de aonde vai estar caminhando, né, o PL. Claro que, como eu falei, né, os bolsonaristas são maiores do que qualquer partido. Nós vamos estar caminhando em favor de uma direita realmente para valer, de um conjunto de trabalho que é conhecido pela direita, e isso vai ficar marcado. Então, tenha só um pouco de calma. Hoje mesmo eu vim falar, o PRTB já está vendido para o governo do prefeito e tal, você não tem espaço, vocês vão pedir a sua saída. Olha, eu não sei nada ainda, não tive informação nenhuma sobre isso, né? Hoje eu estou no PRTB, estou fazendo parte do PRTB, não tenho informação nenhuma que o partido se debandiou, se foi para outro local, se algumas pessoas pegaram, se as pessoas... Não vão querer te rifar lá dentro para você não ser candidato, para não fazer esse trabalho que você faz da direita. Bom, eu não sei sobre isso, então quer dizer a todos ter calma, né, que estaremos no melhor local, no momento certo, fazendo um trabalho que é voltado para você, pessoal da direita, voltado para a sociedade anapolina. Mostramos para a sociedade anapolina, direita também é a favor de várias lutas aí frente à sociedade. Então, estaremos mostrando para você um novo trabalho, sim, né, de política, de candidatura, no momento certo. Só para tranquilizar, muitas pessoas me ligaram, entraram em contato esse último final de semana agora também. Muitas pessoas querem saber, Suenda, aonde, para onde você vai, para onde... Olha, calma, né, nós vamos para o melhor lugar para formatar uma lei de direita para dentro da cidade de Anápolis. Pode ter tranquilidade nesse sentido. Então, eu devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Suenda. Eu, para finalizar aqui a minha fala, eu quero, primeiramente, fazer um agradecimento especial ao meu amigo, padre Luiz Lemos, pelo convite de participar da missa dos 30 anos de ordenação sacerdotal. Padre Luiz, eu tive a honra de ser meu pároco na igreja São João Velhice, e lá nós construímos um laço de amizade muito importante, né? E eu quero dizer aqui da grandeza, do grande trabalho que o padre Luiz, e da simpatia e respeito que ele conquistou na cidade de Anápolis. Uma igreja ontem estava lotada com pessoas de todos os lugares. Então, para mim, é motivo de muita alegria ter a honra de ser amigo pessoal do padre Luiz Lemos, que celebrou uma missa fantástica no dia de ontem, uma missa emotiva, e com certeza vale a pena ser amigo de um padre que tem um carinho da população napolina, feito o padre Luiz Lemos. E ontem foi uma missa muito bonita, uma missa emotiva, em comemoração à comunidade participando e cumprimentando o padre Luiz pelos 30 anos de sacerdócio. Meus parabéns, padre Luiz, e conte sempre com o seu amigo e o seu seguidor para sempre, com certeza, seu amigo vereador Jackson Chaves. Forte abraço.
Comunicando,
vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas ainda nas comunicações, mencionando ainda a questão, reforçar aqui os nossos cumprimentos. Nossa reivindicação do SAMU não quer dizer que não reconhecemos o esforço e o trabalho feito pela coordenação do SAMU na pessoa do Tiago Carrijo. Sabemos das demandas, né, cada vez mais crescentes, a cidade com aumento da população, o fluxo de veículos,
E até por isso, né, o aumento do fluxo de veículos, de aumento da população, de novos bairros, sobretudo também na região norte da cidade, isso reforça ainda mais a necessidade da base descentralizada da região norte, porque, sem dúvida nenhuma, é um facilitador. Mas reconheço o trabalho do Thiago Carrijo, que aí está sucedendo a Eliane, tantos nomes importantes do SAMU de Anápolis, o Sérgio, a Sandra, o Alex, pessoas que têm um legado ali em prestação de serviço do SAMU. Eu, particularmente, sou um entusiasta desse serviço, por isso tinha essas propostas antes mesmo, né, de ser vereador, e tivemos esse êxito. E não queremos que haja regressão. O que está dando certo tem que progredir e não retroceder. Então, por isso, a nossa solicitação, não de apenas permanecer o SAMU de Jaiara, mas de descentralizar para outros locais da cidade, para que tenhamos ainda um SAMU, um serviço mais eficiente em favor da população. No mais, era isso, devolvo a palavra. Bom dia a todos, boa tarde.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos pelas comunicações, eu apenas quero deixar aqui a todos os nobres pares, todos os vereadores, que nós somos políticos e parlamentares. Nós devemos saber o que acontece dentro do nosso partido, né? Há um ditado popular que diz, é muito sábio: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho te serve. Quero agradecer a audiência de todos que nos acompanharam até aqui, pela Rádio Manchester ou pelo nosso canal no TV Câmara no YouTube. Ficam todos com Deus e uma semana abençoada. Eu declaro encerrada a presente sessão.
Muito bem, são meio-dia, 9 minutos, meio-dia, 9, estamos concluindo a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal nesse ano de 2024.
Ainda tempo, convoco outra
amanhã,
para amanhã em horário regimental.
Como o presidente em exercício